Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa exclusivo do ecletismo do Sport Lisboa Benfica. O meu nome é Sérgio Ingrácia e comigo tenho, para variar, o time Duncan da Pova. João Nuno, como é que é, meu amigo?
Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos que nos estão a ouvir e vão ouvir depois. Vamos lá para mais um rescaldo de um fim de semana eclético do Benfica e não só, porque Portugal e a sua bandeira está sempre lá em cima e o hino português toca cada vez mais vezes e hoje foi dia disso, como tem sido ao longo dos últimos largos fins de semana.
É verdade, é verdade. Hoje foi dia de se ouvir o hino bem alto. João, a semana passada tinha-te perguntado, não preferias meio parvo, se preferias tirar a carta de mota ou saltar de um penhasco para dentro d'água. Tu escolheste a carta de mota e nem de propósito, Miguel Oliveira, campeãozão, Falcão, vence em Portimão, MotoGP de Portugal, João.
Sim, Sérgio, foi um fim de semana daqueles perfeitos. O Miguel uma vez disse naquela reportagem da Sport TV, que eu aconselho toda a gente a ver, que é brutal, desde a sua infância, em que ele diz que aos 5 anos sonhava estar no MotoGP e estar com o Valentino Rossi, e ele sonhou e conquistou. E há pessoas que sonham em dizer assim, eu gostava de ganhar em Portugal o meu grande prémio, o grande prémio da minha vida, a primeira vez ou das primeiras vezes que estou lá, chegar e ver e vencer. E o Miguel conseguiu ganhar os treinos livres, ganhar a pole position e ganhar o grande prémio com uma distância abismal. Foi demolidor o fim de semana dele, foi brutal. Ele acaba com 3 segundos e pouco de avanço, teve sempre a aumentar durante a corrida, foi emocionante ver, desde a partida, uma partida brutal, ganhou logo distância na primeira volta, bateu a melhor volta várias vezes durante a prova, os melhores pilotos do mundo, aqueles que ficaram, acabou por ficar em nono na classificação geral, e muito perto do pódio, porque foram 14, 15 pontos, e digamos que o Miguel está na KTM, mas é na KTM segunda equipa, a equipa de satélite, chamada Tech 3, da KTM, por isso, para as pessoas compreenderem, a moto dele não está tão afinada e não é tão boa como a KTM principal, onde ele vai na próxima época, e ficar em nono classificado, ganhar 2 provas, houve só apenas 3 pilotos, porque isto foi tão equilibrado, só apenas 3 pilotos conseguiram ganhar mais de um grande prémio. Repare-se que o campeão do mundo, o espanhol Juan Mir, só ganhou um grande prémio, ele ganhou 2, creio que o Quartararo e mais e o Espargaró, acho eu, é que ganharam mais que um. Por isso, a luta foi titânica, ele fica a 14, mesmo em nono lugar, a 14 pontos do terceiro lugar, o pódio do Campeonato do Mundo, ganha na Áustria da forma que nós já falamos aqui, inacreditável, na última curva, é mais um sonho que uma pessoa tem desde criança, ganhar um grande prémio na última curva com dois pilotos
ainda,
à frente.
Ainda hoje fui ver a repetição dessa última volta.
É outro mundo, e depois chegar ao Grande Prémio de Portugal, no último grande prémio deste ano, que é o ano dele de MotoGP, chegar e fazer isto, é brutal. Foi arrepiante ver os momentos finais, a última volta, a chegada dele, o abraço aos pais e à namorada, o hino português. Foi um início de tarde belíssimo, que só tem que orgulhar Portugal. E só uma coisa, Sérgio, é que agora, eu já li, já estive a ver que Presidente da República, Primeiro-Ministro, Secretário de Estado, diga, olha, está vivo o homem, veja-se isto, e há pessoas, os parabéns a Miguel Oliveira, porque ele, não sei o quê. O triunfo é do Miguel Oliveira, não é de Portugal. As pessoas, quem fez a carreira do Miguel Oliveira foram os pais dele e ele próprio, que lutou desde o início. Ajudas de Portugal, zero. O Miguel Oliveira está onde está, porque é fantástico, porque tem uma qualidade incrível e os pais, desde o ponto zero da carreira dele, o apoiaram por Portugal, por ele, agora é muito giro, na hora da vitória, claro, são todos os pais da vitória dele, até medalhas de reconhecimento de certeza vão aparecer, ele só ganhou, entre aspas, ele, o sonho da vida dele e aquilo que ele vai concretizar, porque ele é assim, o que luta vai alcançar, porque é um homem de convicções e tem uma qualidade incrível de se ver, é ser campeão do mundo. Ele luta para ser campeão do mundo. Quando lhe falam em ganhar, sim, é brilhante ganhar o Grande Prémio de Portugal, sim, é brilhante ganhar o Grande Prémio da Áustria, mas o objetivo dele é ganhar MotoGP. Ele fez uma subida a pulso, foi Moto 3, foi Moto 2, agora é MotoGP. E se virmos os companheiros dele, todos dizem que ele é um dos pilotos mais talentosos. A forma como ele conduz a moto é brutal. E numa moto muito mais fraca que outras, ele consegue competir ao mesmo nível. Agora vejamos, e vamos ver isso na próxima época, o que ele irá fazer com uma moto principal da equipa dele. E aí, meus amigos, o homem vai lutar pelo título.
João, o Tiago está aqui a dizer que houve um comentador da Sport TV que prometeu rapar o cabelo se o Miguel vencesse o MotoGP de hoje. A corrida de hoje, o Miguel é que acabou por lhe rapar o cabelo há minutos. Sim. E enquanto rapava disse, vocês apostam as coisas como se fossem muito difíceis ou impossíveis e depois têm de pagar as consequências.
Claro, mas isso é o Miguel. É a maneira como ele falou após o primeiro grande prémio que conquistou, ele ficou contente, obviamente, foi o primeiro, da forma que foi, mas o Miguel não ficou, como eu costumo dizer, satisfeito. Satisfeito, ele é um eterno insatisfeito. E essas são essas pessoas que ganham mais na vida, que tentam chegar mais longe. E ele notou-se logo ali. Calma, eu ganhei o grande prémio, mas não é isto que eu quero para a minha vida. Eu quero ganhar o campeonato do mundo. Eu quero ser o melhor de todos. Eu quero ser o número um do mundo. E vê-se na ajuda dos pais. E vê-se na ajuda da equipa. Ainda hoje, o diretor-geral da equipa, ou da principal equipa, disse, o Miguel vai ser o chefe de fila. Portanto, só aí se percebe a qualidade dele, o talento que vem nele e a força mental, porque neste nível, Sérgio, a força mental é brutal, porque aguentar estar ali sempre, eu gostava de fora, a ver o Miguel a balançar para um lado e para o outro nas curvas, parece que vai sempre cair, e é um circuito muito difícil, todos os pilotos o dizem, que é se calhar talvez o mais difícil, e ele sempre a ganhar terreno, sempre a ganhar segundos, volta após volta. E não baixava o ritmo, só nas últimas é que baixou quando sentiu que aquilo estava a ganho. E isso é o Miguel ambicioso, é o Miguel que vai ser campeão do mundo, não tenha dúvidas nenhumas. E está aqui mais uma prova que o desporto português tem que ser apoiado, porque mais Miguéis podem surgir, mais Fernandes Pimentas, mais, vamos falar da Telma Monteiro, mais João Almeidas, mais Rui Costas. O desporto português tem muito, muito talento e lutam muito para chegar lá. Precisam é muitas vezes de ser apoiados. E há muitos que ficaram de fora porque não tiveram esse apoio.
Muito bem, João. Fica aqui a nossa nota. O grande Falcão, Miguel Oliveira, vencer então em Portimão, na sua casa. João, saltamos então das motas para o Campeonato da Europa de Judo, que decorreu em Braga. Grande, grande campeonato também dos nossos atletas, nossos portugueses.
Sim, Sérgio. Eu aqui gosto de falar de todos, não gosto de mencionar os do Benfica. Vou falar-nos do Benfica, porque estamos aqui numa plataforma mais benfiquista, mas vou falar dos outros, obviamente. Em primeiro lugar, os meus parabéns de Telma Monteiro. Isto são 34 anos, são 14 europeus e 14 medalhas. São 5 ouros, 2 pratas e 7 bronzes. Acho que isto já quase que servia para dizer tudo sobre o que é Telma Monteiro. Mas ela, só para as pessoas perceberem, para além disso, ainda tem uma medalha olímpica, tem, creio que, em mundiais e cerca de 40 em taças do mundo. Isto é o currículo de Telma Monteiro. Mas referindo a este europeu de Praga, na Arena O2 em Praga, na República Checa, venceu os 3 primeiros combates pela pontuação máxima, por Ipon, que é a pontuação máxima no judo, para as pessoas perceberem. O Vazari é a segunda e depois tem o Shido. E ela está em 11º, creio que, do ranking mundial, no ranking na categoria dela, que é os menos 57 quilos. Ela derrota a holandesa Verhagen, que é das principais, costuma estar sempre nas fases finais, neste momento quem está um bocadinho abaixo do ranking, 22º, 23º, mas ela luta, está sempre nas alturas decisivas. Defronta a polaca Kowalski, que também é 15ª do ranking, também costuma estar na luta. E depois a Sérvia, que é um bocadinho mais fraca na teoria, a Perisic, mas que ela derrota também por Ipon. E esta aqui foi até mais rápido, foi, creio que em 30 segundos de combate logo chegou. Chegando aí à final. Ela perde na final com a Caracas, que é uma húngara, está top 10 mundial, está, creio que, um lugar ou dois à frente no ranking com ela, mas foi um combate, ou seja, de 8 minutos e 18, brutal. Foi decidido no Golden Set, no prolongamento, onde a Telma foi um combate N de tática, muitos derrubos, muitas paragens, e foi um duríssimo em termos físicos, e a Telma, a idade também é óbvio que pesa, mas ela está aqui a dizer-nos a nós que não, porque ela continua no topo europeu. Foi uma loucura ver este combate e foi derrotada por 3 penalizações nesse prolongamento. E mais uma medalha de prata.
João, deixa-me só meter aqui o Alexandre na nossa conversa. Melhor desportista feminina de sempre em Portugal. Que me desculpa, senhora Rosa Mota.
P- Pois, eu ia falar da Rosa Mota. É complicado. Eu nessas categorias, é uma história do Eusébio e do Ronaldo e do Chalana e do Futre e do Figo. Pá, eu gosto de viver cada um no seu contexto, na sua década dourada. Vamos desfrutar da Thelma Monteiro, estamos a desfrutar da Thelma Monteiro. Se calhar a seguir vem a Bárbara Timo, que é brasileira, mas foi adotada por Portugal, que também foi eliminada neste europeu, já lá vamos. Mas eu não gosto de fazer comparações de a melhor, o pior. Eu gosto de dizer assim, nós temos muitos melhores. Nós temos a Rosa Mota, nós temos a Fernanda Ribeiro, nós temos a Thelma Monteiro, é isto que eu gosto. É Dulce Félix, é gente que é a Patrícia Mamona. Eu gosto de falar de todos os clubes, de todas as atletas que prestigiam Portugal e o desporto em Portugal. Cada vez são mais e cada vez estão mais nos grandes momentos e que deviam, lá está, mais uma vez bato na tecla, de ser apoiados devidamente, porque o desporto é uma das grandes bandeiras em Portugal e que faz levar o nosso país a ser falado no mundo, porque há muito poucas coisas em que Portugal é falado no mundo de forma positiva. Uma delas é o desporto. Mas pronto, Sérgio, só falando nisto, a Thelma ficou medalha de prata, brutal, foi uma prova excelente da Thelma, quando muitos já diziam que ela não podia chegar a altos patamares. Mas também a Rochelle, noutra categoria, uma categoria mais pesada, dos mais 78 quilos, ela também é 11ª, 12ª do ranking, conquistou aí a medalha de bronze. Esta prova foi um bocadinho menos interessante no sentido em que, lá está, o contexto de Covid, não dá para negar, e houve muitas atletas que também não participaram devido a isto, porque, pronto, inibe algumas atletas, algumas não deram importância a isso, porque o Judo está a ter poucas provas neste contexto, e estão-se a preparar mais para Jogos Olímpicos, mais para os Masters em 2021, mas foi uma prova só com 12 judocas. Ela só fez, creio que, 2 combates até à luta pela medalha de bronze. Ela, inicialmente, ela perde com a ucraniana Alanina, a 13ª, que é muito parecida com ela em termos de ranking, no primeiro combate, e depois ganha a Sérvia, a Zavic, por Ipom, um Ipom até difícil, porque ela chegou a estar com Vazari contra 4 segundos do combate, e acabou por fazer Ipom e lutar pelo bronze. No bronze, conseguiu 3 castigos para a Bósnia, para a Seiric, e conquistou a medalha de bronze. É a primeira grande medalha a nível internacional, já conquistou outras nos grandes slams, nos masters, noutras provas menos categorizadas, mas num europeu é a primeira da Rochelle, que eu acho que ela estará certamente nos Jogos Olímpicos e num dia bom pode entrar na luta das medalhas também. Quanto a outros atletas do Benfica, que tiveram umas participações menos positivas, o Rodrigo Lopes, na categoria dos menos 60 quilos, foi eliminado na primeira ronda. Pronto, é uma derrota normal, mas ele está também, é um atleta ainda jovem que está a se ambientar a este nível de competição.
Faz parte do processo de crescimento também, João.
Sim. Pá, se eliminar na primeira ronda é um bocadinho ajuda, é um bocadinho isto que é. Perdes na primeira ronda, estás fora. É difícil, porque podes estar a fazer de uma forma brutal, mas aquele momento calha-te mal, levas com um bom ataque da adversária ou do adversário. E estás fora. É injusto, mas é assim. É igual para todos. Por isso é inglório muitas vezes. E já aconteceu até Thelma Monteiro chegar a uns Jogos Olímpicos, estar numa forma absolutamente brutal e chegar lá e falhar. E depois é fácil. Já sabemos que os arautos da desgraça, e não vale nada. Chega aos grandes momentos, não tem força mental. Mas ganhou 14 medalhas em 14 europeus. Nada de especial. É só uma coisa normalíssima em Portugal, em vários setores de atividade, estarem ao top europeu durante 14 anos consecutivos. Mas pronto, isso é outra história. Falando noutros dois atletas do Benfica, a Bárbara Timo, que para mim é aquela que, se eu te dissesse na teoria, já te disse aqui, é aquela que tem mais potencial de medalha nos Jogos Olímpicos, porque tem uma categoria imensa, é brutal, mas ela foi eliminada na primeira ronda ela é vice-campeã do mundo, para se perceber bem o nível que ela está, também vai estar nos Jogos Olímpicos. Ela foi desqualificada por Ipom. Isto porquê? Porque ela é uma técnica que é a chave de braço, que ela aplicou à italiana Alice Bellani. Aplicou a ela e foi de forma incorreta, e por isso é desqualificada. Também isto são pormenores, que são pormaiores, que se aplicam no judo e podem acontecer. Por isso, faz parte do desporto. A Bárbara tem outros objetivos para a frente e certamente estará em grande forma no início dos Jogos Olímpicos. Também temos o Henri Egutize, que sentiu-se numa lesão no ombro antiga, no aquecimento, e foi aconselhada a não combater nesta prova, e de modo a preparar o apuramento olímpico e o próximo Master. Deixa-me só falar aqui de atletas que estão fora do âmbito Benfica, e o primeiro deles, claro, tem que ser o grande Jorge Fonseca. o campeão do mundo, o primeiro campeão do mundo de judo em Portugal, em 2019, em Tóquio, foi segundo do ranking mundial na categoria dele, nos menos 100 quilos, alcançou a medalha, mais uma medalha de bronze. Ele venceu no combate decisivo o como é que é? Lipartelliani, acho que é assim que se chama, o georgiano, que a Geórgia, para as pessoas perceberem, um país
Competência.
fantástico no judo, pá, é brutal. E ele acho que é o quinto, quarto do mundo, também é um judoca brutal, tem grandes técnicas mesmo, dá prazer ver um combate entre eles, e foi mesmo no prolongamento. Creio que aos 2 minutos e tal de prolongamento, após a terceira penalização do lá o tal Shido do georgiano, o Jorge conseguiu vencer, tendo perdido antes no acesso às meias-finais com o Azeri, com o Kototsiev, acho que é assim, o 12º do ranking por Vasari. Já antes tinha ganho o Minanskin por Ippon ou Kumrick por Vasari, e na repescagem derrotou o turco Csizmazlar. Isto tudo são gente que está nos 30 melhores do mundo, 30, 40 melhores do mundo. Não estamos a falar num nível baixo. Depois os restantes atletas, Yaima Rodrigues, Ramírez, Joana Crisóstomo, que é vice-campeã europeia de júniores, com atenção, esta menina tem muita qualidade, ficou em sétima nos menos 50 quilos. A Ramírez foi eliminada no primeiro combate. O João Martinho já foi nosso atleta também. O João Fernando também, o João Crisóstomo também, o Sérgio Alenique e a Vizela Gomes foram eliminados no segundo combate. Ou seja, isto foi uma participação, claro está, com os três resultados principais, Jorge Fonseca, a Rochelle e a Telma, mas foi uma participação, mais uma vez, muito digna, muito positiva da seleção portuguesa, e que augura bons resultados para os Jogos Olímpicos, onde Portugal é uma boa potência na Europa, não é top, mas está lá, alcança muito bons resultados a nível do judo.
Muito bem, João. Altura de respirares um pouco, bebes um bocadinho de água. Deste aqui uma lição de judo. Podias ser georgiano, tu. João, a altura então de, ainda neste segmento que nós preparamos, sempre extra modalidades de pavilhão, ciclismo, os europeus de ciclismo de pista, João. Destaques.
Sérgio, aqui são mais destaques para Portugal, e isto não é, lá está, é ciclismo de pista, não é muito conhecido, e eu costumo falar nisto, que é assim, vamos falar dos europeus, já foram há 2 semanas, creio, e eu, isto não é esquecido, não temos muitos assuntos para debater, e na semana passada foi mais o âmbito de cada modalidade, não falamos tanto na questão extra, mas eu gosto de falar nisto porque ciclismo de pista, ninguém fala. Portugal, eu estive a pesquisar, eu não sei se temos mais alguma pista sem ser Sangalhos e Anadia, ali naquela zona. Se tivermos, alguém que me corrija, mas não sei se temos. E Portugal alcançou nada mais, nada menos que os europeus. Eu sei que já me vão dizer os tais, os arautos, que algumas das grandes potências não tiveram devido ao Covid, devido a isto e aquilo. Já sei que tiveram, mas tiveram lá grandes potências e tiveram alguns dos melhores europeus. E o Ivo Oliveira conquistou o ouro na perseguição individual. O Yuri Leitão conquistou o ouro no scratch, a prata na eliminação e o bronze no Omnium. A Maria Martins, o bronze na eliminação. A dupla Ivo e Rui Oliveira conquistaram a prata no Madison. Digam-me o que é preciso mais para apoiar esta gente? Esta gente pode chegar a grandes competições e levar o nome de Portugal ao máximo. Eles precisam de ajuda. Eles não vão pedir ajuda, porque infelizmente eles trabalham com o que têm e vão tendo ajuda de algumas equipas, principalmente a equipa do Ivo e do Rui, que é a equipa da Emirates, que os vai ajudar, que eles fazem ciclismo de estrada. Mas esta gente conquista isto. É medalhas atrás de medalhas. O Yuri Leitão é um monstro, ele deu uma volta de avanço. Uma volta de avanço para as pessoas perceberem. Ah, porque isto aqui são modalidades, eu não vou estar a ser exaustivo, Sérgio, depois perdemos muito tempo nisto, mas são provas em que estamos a dar voltas a uma pista. E há provas por pontos, há provas com sprints intermédios, há provas em que ganhas 20 pontos, por exemplo, se dás uma volta de avanço aos adversários. O Yuri Leitão fez isso. O Yuri Leitão acabou uma prova com uma volta de avanço aos adversários, de um autêntico bigode à concorrência. E eu vejo pouco falar disto. Não vi praticamente nenhuma capa de jornal, vamos falar no mesmo, não é? A falar do Yuri Leitão, a falar da Maria Martins, lá está. Eu já sei que o Miguel Oliveira é muito mais mediático. Eu não tenho nada. Tenho tudo a favor do Miguel Oliveira e todas as prestações que ele conseguiu. Agora, porquê que não se fala nesta gente? Porquê? Porque o ciclismo de pista está ali metido no interesse. É isto que é fomentar o desporto, é isto que é valorizar o desporto, é isto que é valorizar os portugueses. É se calhar assim que muita gente um dia vai para o ciclismo de pista, muita gente vai para o desporto. fica com mais saúde, luta por mais objetivos, e Portugal é muito forte nisto. E eu continuo a dizer, eu queria falar muito nisto do ciclismo de pista, porque é muito pouco conhecido, dá-se muito pouco valor, Portugal não investe rigorosamente nada nisto, porque, como te disse, eu, além da pista de Sangais, a Nadia, que é mais conhecida ali na, aqui em Portugal, porque já havia algumas provas lá, eu não vejo mais nada em Portugal. Como é que as atletas trabalham e lutam para estes objetivos? Se calhar têm que ir lá fora, têm que ir ao exterior. E Portugal, o que é que se faz por eles? Nada. É mais fácil dizer, na altura em que eles ganham alguma coisa, pronto, vamos dar aqui umas medalhinhas por causa que eles ganharam uma medalha aqui e uma medalha lá. Não é isso. Não é essa ajuda que eles precisam. Isso ajuda é momentânea, é ficar bem na fotografia. A ajuda deles é um investimento aqui, um investimento numa pista acolá, dizer é preciso alguma coisa, é preciso um estágio aqui, é preciso um estágio com os melhores. Se calhar eles vão crescendo e se calhar mais tarde vão ganhando mais medalhas e mais prestígio para Portugal. É assim que se ajuda, não é com aparecer na fotografia, ir ao palácio e aqui acolá. É ajuda, investimento. E o que eles precisarem temos que dar. É para isso que servem as bolsas olímpicas e tudo isso. É isso que o governo tem que pensar. E o secretário de Estado de Desporto, em primeiro lugar. Se é que ele é do desporto.
João, estás a entrar por um caminho que... Bom, secretário de Estado pouco de desporto tem. Olha, João...
Mas um dia, Sérgio, eu gostava de falar disto do ciclismo, até com agentes mais do ciclismo, até pessoal que eu... Já falei contigo, mas gostava de falar com as pessoas que nós, às vezes nós queremos convidar pessoas de outras modalidades, seja o Paulo Martins, seja o Olivier, seja o Gonçalo Moreira. Um dia queremos fazer isto até para o ciclismo, para as pessoas falarem de ciclismo e ouvir-se a falar de ciclismo e verem o que é bom no ciclismo, porque não são só aquelas 200 km às vezes chatos que acabam no sprint, há muito mais para além disso.
E porque no Benfica há muita gente a gostar de ciclismo, João.
Ah, claro, em Portugal, mas
não,
é preciso...
Para trazê-lo, estou a dizer, na questão de trazer também para aqui, para a nossa plataforma.
Claro. E eles fazem bons debates, até fizeram durante o confinamento na Eurosport, e eu gostava que eles falassem isso, até para as pessoas perceberem que isto de dizermos que vamos ter uma equipa de ciclismo é muito fácil, mas como? O que é preciso? E pessoas, se calhar, dentro da modalidade, como o Paulo Martins foi ciclista, o Gonçalo Moreira que acompanha isto dia-a-dia, o Pissarro, o Olivier que também acompanha isto dia-a-dia, explicarão, se calhar, às pessoas melhor, até muito melhor que eu, o que isto aqui não é uma brincadeira, não é dizer só vamos meter umas bicicletas aqui, o símbolo do Benfica na camisola e vamos embora, não é assim.
Muito bem, João. Fechamos então aqueles temas iniciais que nós gostamos de trazer e que tu também és um apaixonado pelo desporto, gostas sempre de fazer este extra modalidade de pavilhão. João, altura então de nos focarmos no voleibol masculino. A 13ª jornada do Campeonato Nacional, o Benfica, já bem sabemos que é um jogo que provavelmente já está meio esquecido, porque ainda agora tivemos esta jornada dupla, mas esta 13ª jornada, o Benfica a receber a Fonte Bastardo, e a vencer por 3-7-1, 22-25, 25-15, 25-17 e 25-20. O Benfica entrar com o Rafael Oliveira, o Ivo Casas, o Honoré, o Teo Lopes, o Zelão, o Tiago Violas e o Japa, João.
Certo, Sérgio. Este jogo foi na segunda-feira, creio, ao meio-dia. Foi depois nós temos feito aquelas análises a um terço da época, mais ou menos, em relação a cada uma. E até nós com o Tiago Marques aqui, relativamente ao voleibol, dissemos, e era mais fácil, não era muito difícil de antever uma vitória do Benfica, até falámos em 3-0. Porque também o Fonte Bastardo vinha com a questão da Turquia, vinha da questão das Challenge, o desgaste, o Benfica, e bem, permitiu que o jogo fosse segunda-feira, para lhes dar algum tempo de descanso, para termos um jogo competitivo e não aproveitar-se de... E foi isso que tivemos. Ou seja, relativamente a essa formação inicial, só o Teo, em relação ao Gaspar, aquela equipa mais usual, foi o Teo que se integrou, e o Japa e o Zelão, em relação ao Pita. Zelão esse que acaba por ser o melhor ponto todo do jogo com 14. E é isto, quando eu digo aqui... que o Marcelo utiliza toda a equipa, é para isto. Nos momentos importantes, em jogos mais apertados, o Zelão entra, o Zelão corresponde. Quem foi o segundo melhor marcador? O Teo, 12 pontos. O Teo corresponde. É isto, é assim que se ganha grupos. Mas já lá vamos ao jogo de São Mamede, onde aí, para mim, o Marcelo ganhou totalmente o grupo e hoje a exibição de um jogador foi fruto disso. Mas relativamente ao jogo, a Fonte Bastardo entrou muito melhor. Atenção, foi uma... o rescaldo da prestação europeia deles foi entrar na luz, que quiseram impor o jogo. Eles são liderados, como já falei aqui, pelo João Coelho, um excelente treinador. Eles optaram pelo Rui Moreira e o António Gonçalves, que foi o melhor pontuador deles e o melhor jogador, se calhar, no jogo, nas entradas, na entrada, que é a zona 4, o Zé Neves na distribuição, desculpa, o Bruno Cunha como oposto, na saída, o Hélder Spencer e o Bruno Jesus numa boa dupla de centrais, principalmente o Hélder Spencer, que eu acho que é um enorme potencial, e o Benfica tem que estar do olho nele, porque temos aqui um central poderosíssimo, com um remate bem acima da média, e que tem potencial, tu notas que tem ali muito para extrair, não é só aquilo que se vê. E o Denis Delval, que é um excelente reforço deles como livre, e a dar uma recepção bem tranquila a eles. E durante o jogo, creio, até jogadores como o Kaique e o Armando Velasquez, que normalmente são titulares, acabaram por entrar, mas pouco. Mas estava-te a dizer, o primeiro set eles foi claramente melhor, foi de bastardo, arriscou no serviço, jogou quase como vamos embora, vamos para cima do Benfica, vamos tentar arriscar, vamos tentar aqui ganhar um, dois sets e meter medo ao Benfica, e tranquilizar o Benfica. Nessa altura, lá está, dois jogadores, o António Gonçalves na entrada como máximo pontuador e o Alan Spencer como bloqueador e central também pontuador, lideraram, foram os principais artífices da vitória no primeiro set, e foi justíssima, porque não deram hipótese do início ao fim. E até digo, pelo que eu percebi, o Benfica ficou assim meio surpreendido, porque o Benfica estava à espera, se calhar, de uma postura da Fonte Bastardo mais...
Tivessem mais cansados, não?
Mais cansado, se calhar, mais previsível e não tão forte como surgiu. Mas lá está, uma equipa como a Benfica está preparada para tudo. Esta equipa do Benfica está preparada para todos os resultados e para todos os momentos. E nota-se isso. O Benfica teve esse susto, e foi um susto. E como é que respondeu? Ah, Benfica. E digo-te uma coisa, às vezes estes sets são precisos, são necessários, tal como algumas derrotas em alguns momentos que ninguém quer ter, mas são importantes em determinada fase da época. E este set serviu para acordar a equipa neste tipo de jogos e percebeu que tem que mudar o chip. Não é um jogo normal do campeonato, é um jogo mais próximo dos da Europa. E no segundo parcial, aquilo foi à Benfica. Não deu chances. Entrada, o André Lopes entrou mais para dar segurança na recepção. E o jogo, a partir da boa recepção, saiu muito mais fluido, mais imprevisível. O Afonso Bastardo teve mais dificuldades em montar o bloco, enfrentar o nosso ataque. E depois, após isso, mais confiança no serviço, mais agressividade. E fomos aumentando a vantagem até aos 25-15, creio que foi o segundo set.
Sim, sim.
No terceiro, o jogo empatado, o terceiro foi muito equilibrado até aos 8-7, mas depois o Benfica a partir daí com um serviço forte, agressivo, que criou muitas dificuldades à recepção contrária, que é o ponto mais débil e o ponto mais difícil para a Fonte Bastardo, e que é um desafio ao João Coelho até ao fim da temporada, se nada acontecer nesta questão do Covid, é a consistência. A Fonte Bastardo varia, é muito irregular, tem sets muito bons, sets muito maus. Precisa ter ali uma consistência. Se tiver consistência, vai dar muita luta à Benfica e Sporting em qualquer jogo, sendo difícil um play-off, mas numa meia final de uma Taça de Portugal, numa final, pode ganhar, porque é uma equipa terrível, se apanha na frente e se está consistente na recepção é muito difícil depois de parar. Mas neste set o Benfica depois desequilibrou e houve ali uma fase que eu não gostei nada do jogo, a árbitra a lançar muitos amarelos, vermelhos em lances de dúvida para um lado e para o outro, não se percebeu muito bem ali o critério da arbitragem, mesmo num jogo de vôlei que normalmente é a modalidade onde os árbitros menos influenciam, criou ali um jogo demasiado preocupado, os jogadores preocupados demasiado com os árbitros e menos com o jogo, e passou-se ali muito tempo à volta de amarelos, cartões para os treinadores, jogadores, até houve um vermelho e o Benfica acabou até por cimentar a vantagem, porque o vermelho dá mais um ponto e chegou aos 25-17 com naturalidade, mas não foi um final de set assim muito bonito de se ver. Mas o Benfica estava na frente, justamente, porque acabou por ser a melhor equipa nestes sets. Quarto parcial, e o Benfica estava na situação que tinha que ganhar esse quarto para não perder nenhum ponto, porque lá está, o Benfica é o Benfica para além de ganhar, quer ganhar por cima, ou seja, com três pontos, não entregaram sequer nenhum ponto, quer ganhar esta primeira fase com todos vitórias e tudo com os máximos pontos possível. A Fonte, normal, aquilo que já esperávamos, mais cansada pela fruto da viagem, acabou por fazer alguma rotação, metendo o Armando Velasquez, o Kaique, o Federico Gomes, mas, e fruto dessa rotação, também veio novamente com tudo, e houve muito equilíbrio ali aos 13-12, houve ali muito equilíbrio, mas depois surgiu mais uma vez o Benfica, mais preparado para este tipo de confrontos, fruto muito das Liga dos Campeões, da Challenge, de jogos com o Sporting que tem tido ao longo desta época e das outras, e começou a fazer melhores leituras. Mesmo a partir do segundo set percebeu-se isso. O Marcelo estudou, não é que estudasse antes, mas estudou bem o adversário e acabou por perceber as leituras de distribuição de remate de cada jogador, e o Benfica acaba por fechar, acabou ali a diferença e fechou nos 25-20.
Oh, João, destaques, antes de passares para o destaque, para os destaques, trazer aqui o chat à nossa conversa. Tens aqui uma questão aqui do André Leonardo. Acho que o trabalho que tem sido feito no vôlei fantástico, tanto a nível interno como europeu. Mas não acham que nas 5 modalidades, a nível interno, é a modalidade que tem a vida mais facilitada? Temos um adversário forte, Sporting, depois temos um ou dois, como o Espinho ou o Fonte, que podem tirar um jogo, mas de resto vejo pouca qualidade.
Claramente, não custa nada admitir, não há problema nenhum, mas não, isso não tira mérito absolutamente nenhum ao trabalho do Marcelo e de toda a equipa, mas mesmo assim o Benfica é superior, não facilita nem um bocadinho e acaba por resolver os jogos com maior ou menor dificuldade. Agora, já falámos aqui, que eu próprio disse várias vezes que o campeonato devia ser a 10, com mais voltas, mais jogos difíceis, para não haver esta chatice, desculpem o termo, da primeira fase, porque é uma fase que conta para praticamente nada pelo Benfica, porque o Benfica vai ganhar os jogos, vai passar a segunda fase e ainda por cima traduz em 0 pontos, começa tudo do zero, e essa pergunta tem que ser mais dirigida, e sendo que é óbvio para mim está correto o raciocínio, o campeonato de vôlei mais é a virada para a federação é que tem que olhar e ver assim.
A questão do André não é no mau sentido, estás a ver?
Eu sei, a questão é mais dirigida, tem que ser a federação a pensar assim: este campeonato é pouco competitivo, como é que vamos começar a ajudar a tornar mais competitivo? Menos equipas, mais jogos competitivos. Tem que ser assim o caminho, para depois as equipas serem cada vez melhores, porque a Fonte Bastardo, depois dos jogos com os turcos, depois de um jogo com o Benfica, vai ser mais forte do que fazer 3 jogos seguidos com o São Mamede, com todo o respeito pelo São Mamede. É assim que tem que ser o pensamento, e não aumentar equipas só porque dá jeito e porque algumas equipas que querem ter mais jogos com a equipa, com o Benfica ou com o Sporting, isso não. Temos que pensar na modalidade e no que queremos melhor para ela. Mas, respondendo claramente, é o campeonato menos competitivo das 5 modalidades de pavilhão. João, quanto ao jogo, Sérgio, só para terminar a análise. Como já disse, André Lopes e Zelão, para mim, lá está, o Zelão, desde o início, André Lopes quando entrou, e mais uma vez digo, jogadores que sequer não são da equipa principal, a chamada, se bem que o André Lopes, eu acho que é, porque para mim, entre ali o Japa, eu caio sempre um bocadinho para o André Lopes, mas não tem sido tão utilizado como o Japa, sempre disponíveis, respondem quando são chamados, e mais, é um luxo para o Marcelo, ter um plantel assim, é brutal. Do lado da Fonte, mais uma vez, uma evolução, está a ter uma evolução bem feita, e se calhar vamos ter uma equipa muito perigosa quando chegarmos ao playoff, quer para Benfica, quer para Sporting. Falta-lhes aquilo que já te falei, consistência. Recepção, eu acho que tivemos bem, no ataque melhor, fomos subindo e tivemos demasiados erros de serviço, creio que 15. A Fonte também teve 20, mas foi aí que eu acho que foi, se calhar, o ponto mais fraco da equipa. E no primeiro set foi muito mais mérito da Fonte do que do Benfica.
Muito bem, João. Fechado então este jogo da 13ª jornada. Passamos para a 14ª. Benfica-São Mamede. Benfica a vencer por 3-1. João, estamos aqui num processo de crise. Benfica volta a perder um set. Se calhar convém rever toda a estrutura. Os sets 25-18, 25-15, 22-25, 25-14. Há quem peça já a cabeça do Marcelo. O Benfica a entrar com Bernardo Silva, Peter, o Honoré, o Afonso Guerreiro, Theo Lopes, o Japa e o Nuno Pinheiro. Este que, e já lá vamos depois no fim, dedicar só um bocadinho a esta efeméride, se assim posso dizer, a brincar, o jogo 100 do Marcelo. Primeiro a tua análise ao jogo, João.
Sérgio, falaste bem nessa rotação mais uma do Marcelo, porque este era um fim de semana de jornada dupla. No sábado jogámos com o São Mamede às 11 da manhã, depois tivemos que fazer a viagem para jogar hoje às 11 da manhã em Espinho, quanto ao Sporting local. Quanto a este jogo São Mamede, o Theo voltou a ser aposta, mudamos na questão do distribuidor, e é aqui que eu depois quero falar, Nuno Pinheiro, Afonso Guerreiro aposta no jovem, já não é tão jovem, que eu acho que ele não aproveitou, teve muitos problemas na recepção, tem que ser melhor, tem que aproveitar melhor estas oportunidades. O Japa, que está a passar por um período não muito forte, acho que está a cair um bocadinho de forma. O Peter, sempre o Peter, quer no serviço, quer no bloco, quer no remate, é sempre ao seu grande nível. O Honoré também jogou dentro do normal, aquele Honoré que não sabe jogar mal, e o Bernardo como livre. E o Bernardo aqui como livre, e bem, se bem que o Ivo Casas também jogou um bocadinho no início do primeiro set, creio, mas depois o Bernardo pegou destaque no livre, e é aqui que se ganha um plantel, que é assim, o Ivo Casas precisa de descanso, o Bernardo foi chamado, e o Benfica, Sérgio, o jogo foi isto, primeiro set, um equilíbrio até aos 11-12, depois o Peter pega no serviço, passa para 16-12 e depois foi domínio total até aos 25-18 finais. Segundo set, o 25-15 foi desde o início, creio que o Benfica começou 8-4, 16-8, 20-10, 25-15, foi tranquilo, o Benfica impôs serviço, bloco, recepção, tudo, foi tudo para cima do São Mamede, com todo o respeito, mas não deu hipótese, e a diferença pontual assim o demonstra. Terceiro set, dizes-me assim, o Benfica perdeu 22-25, como é que é possível contra o São Mamede que tem uma vitória neste campeonato? E eu digo-te assim, o Benfica baixou a agressividade, baixou a intensidade, perdeu o foco do jogo, e o São Mamede, com bons jogadores, com alguns bons jogadores, o Sebastião Alves, que é um dos melhores jogadores de voleibol de praia, e que é muito, também é bom, apesar do São Mamede ter perdido o Diniz Leão para o Espinho, e o Marcos Bordini e o Paulo Ixões, que eram dois jogadores muito fortes, e perdeu qualidade, e vê-se que na classificação que não tem, mas tem alguns bons jogadores, e é uma equipa que não se entrega, vai dar tudo por tudo, vai se entregar, vai lutar por cada ponto, e muito bem, acabou por vencer com toda a justiça ao terceiro. Vais-me dizer assim, é mais de mérito do Benfica, se calhar, é mais de mérito do Benfica. E o que é mais fácil? O Benfica perde 22-25 e depois desse set, o que é que era mais fácil? E o Marcelo ainda meteu o Miguel Sinfrónio na posição central. E o que era mais fácil para o Marcelo fazer neste set? Meter a melhor equipa e vamos lá limpar isto facilmente. Não. O Marcelo continuou com os putos, com o Bernardo Silva, com o Afonso Guerreiro, com o Miguel Sinfrónio, e virou-se para eles, de certeza, eu não ouvi, obviamente, e disse, como é que é? Acreditam em vocês ou não? Vamos à luta? E o que aconteceu? 25-14. E depois é assim fácil que tu ganhas os grupos. Noutras fases, com outros treinadores, o mais fácil era meter o Rafa, meter o Ivo Casas, meter o Tiago Violas, meter os melhores, aqueles que jogam mais tempo, e limpavas o jogo facilmente. Mas não, o Marcelo continuou a acreditar naqueles. E depois, tanto é, já lá vamos, é aquilo que eu te queria falar, o Nuno Pinheiro acaba por ser o melhor jogador, ou dos melhores jogadores, contra o Espinho, e para mim faz a melhor exibição com o manto sagrado vestido, desde que é jogador do Benfica. E é assim, é isto que é treinador. Muita gente não olha, porque é um jogo, o São Mamede, aqueles jogos que não interessa, pronto, o Benfica faz, é muito mais forte, obviamente, mas são pequenos pormenores que depois fazem a diferença nos momentos decisivos. E está a ganho o grupo, está toda a gente dentro daqueles... Quando o mais fácil era dizer assim, estes aqui não fizeram nada no C7, vamos tirá-los fora. Não, o Marcelo quis ficar com eles e tá a ganho. É assim, não há muito segredo, é assim que se faz os grandes treinadores.
João, antes de irmos ao Marcelo, porque temos este número de jogos para referir, os teus destaques, mas antes queria uma pequena nota. Hugo Caseira, nosso amigo Hugo, diz que o Mats é sobrevalorizado. Pá, eu sinceramente não concordo com o Hugo.
Sobrevalorizado?
Percebo... Sim.
Sim. O Marcelo Mats?
Sim. Sobrevalorizado.
Se tinha que perguntar a ele em que aspectos, tipo, dá-se demasiado destaque ao Marcelo, mas é assim... Vamos fazer uma análise geral ao Benfica. Carlos Lisboa, treinador do basquetebol. O basquetebol joga muito pouco. Tudo bem que já ganhou há uns tempos atrás bastante, mas ganhou muito pouco nos últimos tempos. E é o tempo do Marcelo. Hockey patins, tem ganho cada vez menos. Handball é o que se sabe. Futsal, o Joel ganhou há pouco tempo, mas já está há muito tempo, tem uma imagem um bocadinho desgastada dos benfiquistas. O Marcelo, o que é que veio trazer ao Benfica? Revolucionou em quê? No voleibol praticado, todo o respeito pelo José Jardim, mas se calhar veio atualizar alguma forma de trabalhar, quer no treino, quer no jogo, com métodos à brasileira. E depois, o que é que ele fez ainda mais, e que os benfiquistas olham, e como
ele,
tu sabes...
João, desculpa, posso ter induzido em erro, estava a ser irónico.
Ah, ok. Pronto, mas resumindo, ele veio o quê? E já na questão também dos 100 jogos dele, das 92 vitórias.
Sim, Sérgio, podemos entrar já aí.
Isto, Isto é, é um treinador que revolucionou em termos comunicacionais e que tanta falta faz ao Benfica. O que é que ele fez? Ele fala com os adeptos, coisa que o Benfica, nós aqui sabemos, e bem, não, os jogadores não falam connosco. Porquê? Nós vamos fazer algo mal? Nenhum. O Marcelo explica o jogo. Quantas pessoas vês a explicar o jogo em Portugal? Não vês nenhuma. O Marcelo...
Epá, o gajo é uma lufada de ar fresco, João. Epá, é o quê?
Pronto.
Epá, isto é que é mesmo caso para dizer. É uma lufada de ar fresco, Marcelo. Epá, é incrível. São...
E depois juntas a isso, que é o mais importante, os resultados, ou seja, 92 vitórias em 6 jogos. Vais-me dizer assim, 75% dessas vitórias contra equipas que era obrigação. É. Mas quantas vezes ele perdeu com o Sporting? Uma. E num jogo que, teoricamente, contava para muito pouco no playoff, que ele acabou por virar. Quantos jogos perdeu com o Espinho? Nenhum. Quantos jogos perdeu com o Fantastar? Um. Na primeira fase, que não contava para nada. Ou seja, as derrotas contavam a sério que nós tivemos com o Marcelo Matos ao comando, foram contra o Perugia, contra o Paris Retour, contra o Verba da Polónia, sim, contra equipas do outro mundo.
Mas os números da Taça Challenge e da Liga dos Campeões também não são assim nada... É, são 7 em 8 na Challenge e 7 em 12 na Liga dos Campeões, João.
São muito bons. E só, é o que eu estou a dizer, só perdemos 5 jogos com das melhores equipas do mundo. Com os Perugias desta vida, pá, equipas com um orçamento do outro mundo. O Marcelo está a fazer um trabalho fantástico a vários níveis, técnico-tático, comunicacional, interagir com os adeptos, ele explica tudo. Obviamente não vai explicar os segredos da coisa, mas ele tem uma simples ficha de jogo, que é muito difícil, e eu aqui tento pegar nos pontos mais fáceis.
Tentas-me explicar, mas eu sou cabeça dura, eu sei.
Pronto, mais fáceis de uma ficha de jogo. Para desmistificar aquilo tudo, ele tem o prazer de pegar uma ficha de jogo e tentar explicar aos adeptos isso.
Não, e a questão, a questão também aqui é como é que ele também absorveu a essência Benfica, estás a ver?
E claro, exatamente. Já,
ele também tira do seu tempo para ir ver outras modalidades. Epá, isto é...
Ou seja, e sabes porquê que ele faz isso? Porque ele sabe... Há muita gente que diz assim, o Benfica são os adeptos. Ah, isso é muito fácil dizer. Oh, isso eu também escrevo aqui e digo-te aqui 10 vezes. O problema é depois meter isso em prática. E o que é que o Marcelo faz? O Benfica são os adeptos? Então vamos falar com os adeptos. Vamos interagir com os adeptos. Vamos explicar aos adeptos. E é isso, Marcelo. O Marcelo é Benfica por causa disso. As pessoas sentem que está ali um treinador, está, um grande treinador com qualidade técnica, qualidade tática, mas está ali um ser humano que se identifica com o Benfica, que cada vez tem mais Benfica dentro dele. E ele é próprio humilde, que na altura das 100 vitórias, pergunta, nas 100 vitórias, 100 jogos, das 92 vitórias, pergunta, registro fabuloso, não, há aqui gente dentro do Benfica, como, ele não citou nomes, mas nós sabemos que o Gaspar, o André Lopes, como o Zelão, que tem... Um triplo, se calhar, das 100 vitórias. Tem 300, 400, 500. E ele é humilde até esse ponto. É assim que também se ganha grupos. É assim que se ganha os adeptos. E é assim que se percebe o que é o Benfica. E pronto. E isto é muito importante para perceber esse efeméride. Ah, e mais uma coisa. É mais um que é eternamente insatisfeito. Ganha 100, mas quer ganhar mais 100. Não, não, não fica só pelas 100. Ah, isto é um número giro e tal. Vamos emoldurar. Não, não, não. Quer mais 100.
João, mas este jogo fica marcado mesmo por aquele quarto set, pela aquela gestão de grupo, por aquela gestão de homens, não é?
Sim, não é só dar uns berros e está feito. É isto que é a gestão de grupos. Isto é não precisa de dizer muita coisa, só precisa de não mudar nada, entre aspas, mudar nada em elementos e ganhas o grupo. Os jogadores percebem. Ah, é ele a continuar a confiar em mim. O mais fácil era ter metido os melhores. E pronto, e depois da altura decisiva, quando precisas do Zelão, quando precisas do Bernardo, quando precisas do Japa ou do André Lopes, ou seja quem for, ou do Nuno Pinheiro, precisavas de um jogo espinho, até toma lá o Nuno Pinheiro, passando para o jogo espinho, o Nuno Pinheiro jogou e está feito.
Nessa 15ª jornada, que já abriste a porta, fazendo já aqui o gancho, o Benfica então a defrontar o Espinho, a vencer por 0-3, como quiserem, 3-0, Benfica a entrar com o Rafa, o Pedro Lobo, o André Lopes, o Hugo Gaspar, o Nuno Pinheiro, o Ivo Casas e o Honoré, 16-25, 23-25 e 22-25, João.
Sérgio, deixamos só aqui beber um bocadinho de água.
Bebe à vontade.
Quanto ao set ideal do Benfica, eu já esperava a entrada do André Lopes para o Japa, porque sente-se que está em melhor forma, claramente. Mas não esperava a questão do Nuno Pinheiro para o Violas. Esperava que o Violas jogasse e E respondendo à questão anterior, Nuno Pinheiro joga. E foi aí que eu disse assim, vamos lá ver então o que é que o Nuno Pinheiro vale num jogo mais a doer, mais complicado, sabendo até que do outro lado, o Espinho, ao contrário da Supertaça, tinha o seu melhor distribuidor, o Zé Pedro já jogou, o Zé Pedro Monteiro, tinha o Gabriel Andrade e o Januário Alvar na entrada, o Diniz Leão, que é um grande pontuador, um bom oposto, o Robinho e o Sveti Kanin no central, e a Libro ia trocar o Fábio Januário com o Puto, que é o João Castro. E pelo meio já entrou o Simões, que já lá vamos, que foi importante na altura. Eles são liderados pelo Vítor Pinto, e o jogo começou com uma notícia inesperada, o Marcelo não estava no banco, percebeu-se, o Marcelo explicou no final do jogo São Mamede, que era por motivos familiares, esperemos que não seja nada de especial, e que o Marcelo volte ao normal. É só para dar aqui a nota. Quanto ao jogo, primeiro set, para mim, Sérgio, se há um set perfeito esta época, e eu perfeito coloco, em todos os âmbitos do jogo e dada a dificuldade do jogo, porque o Espinho é das melhores equipas nacionais, o Benfica fez um set perfeito. Serviço agressivo, tático, variações a vários níveis, que era a colocação às vezes a bola no central, outras vezes no Gabriel Andrade, outras vezes no Libro, provocou N problemas defensivos na organização defensiva e mesmo na ofensiva ao Espinho, conseguiu colocar a distribuição do Zé Pedro muito previsível, atacou muito no Diniz Leão e no Gabriel Andrade, onde o nosso bloco bem organizado, a chegar bem cedo a fazer a diferença, e depois do nosso lado, Nuno Pinheiro, a contigo, melhor jogo de mando sagrado, temos muitos agressivos no serviço, bem na distribuição, Nuno Pinheiro, e mesmo na defesa baixa, quase que limpamos as bolas todas, não cometemos praticamente um erro, mesmo no serviço foi um ou outro erro, e o set acabou em 16-25, que espalha bem o que nós fizemos. Segundo set, Sérgio, começou mais equilibrado, o normal, pá, o Espinho também subiu um bocadinho o nível, o Benfica era difícil também ficar tanto na perfeição, baixou um bocadinho a eficácia, principalmente no ataque, e o Espinho foi se motivando, e o jogo ficou equilibrado. E até o Espinho chegou uma altura do set, que criou ali uma diferença nos 12-8 para 16-13 e chegou aos 20-17. E eu até numa brincadeira com amigos meus disse assim, opa, mas pensei para mim, opa, mas os 20-17 o Benfica quer é para dar ali uma moral ao adversário. Na brincadeira, porque o Benfica está habituado a estes grandes momentos, vai conseguir virar. E o que é que aconteceu? O Benfica reúne, o Benfica puxa o melhor que tem dentro de si, a qualidade do serviço. O André Lopes no serviço foi brutal, o Honoré e o Peter no bloco foram brutais, e viram o jogo, e depois tens o Rafa, que chega aos momentos decisivos, parece o Rafão, e depois e chegas ao jogo em 23-25, é muito difícil bater uma equipa como a Benfica, tu nunca tens um set de ganho, aliás o Sporting sabe bem disso, porque não tens nenhum set de ganho, quer a final de há dois anos, quer o ano passado, quer este ano, já numa supertaça com 2-7-0 e até à frente do terceiro, não está nada a ganho com a Benfica, e isso mete muito respeito e muito medo positivo às equipas. E o Benfica 2-0, terceiro set, o Benfica entrou com tudo para resolver o mais cedo possível, o Rafa teve brutal no serviço e chegámos a uma vantagem de, creio que, 10 pontos, 10-16, e depois a partir daí o Espinho fez aí uma variação interessante, e é assim que dá é bonito e traz picante ao jogo, meteu o Simões no serviço, e o Simões fez ali um serviço bem tático, meteu muitas vezes no nosso central, creio que era o Peter, e criou ali dificuldades no nosso ataque. Cometemos vários erros, não até normais, apesar do Rodrigo, que era o nosso treinador, o grande Rodrigo Barroso, pediu o tempo, mas não conseguiu virar aquilo, e foi até aos 20-18. A partir daí, 20-18, seja, mais uma vez, parece, é típico do voleibol do Benfica, 20-18, vamos lá reunir, bloco Honoré, defesa baixa de Violas, ataques do Rafa e André Lopes, fazerem a diferença, sem seta à Benfica, e deu um 3-0, que parece, à vista desarmada, um jogo fácil, não, mas foi um jogo interessante, foi um Espinho bem mais forte, e uma vitória muito boa e muito consistente do Benfica, apesar de alguns altos e baixos, mas são naturais num jogo qualquer de voleibol. Quanto aos pontuadores, o Rafa foi o melhor, mais 16 pontos, o Gaspar foi logo atrás com 13, lá está, isto, cada um vai aparecendo nos seus momentos, o Peter com 8 e o Honoré com 7. Mas aqui o meu destaque vai para o Nuno Pinheiro, porque, sinceramente, eu não acreditava muito, porque tem sido até, aliás, até falei aqui que tem sido a maior desilusão em termos de reforços, e correspondeu da melhor forma. Tivemos muito fortes no ataque, na recepção, pontos de bloco, fizemos, creio que, 10 pontos de bloco, poucos erros de serviço, e pronto, e foi uma boa vitória. Só duas coisinhas, Sérgio. Questões Covid. É muito mau o jornal A Bola fazer notícias falsas, ou seja, dizer que os jogadores da Fonte Bastardos estão com Covid e que vão pular aos do Benfica a dizer que os do Benfica também tinham. O que não se verificou, o que não é verdade. Pá, isto não se pode acontecer, falar da saúde das pessoas, na minha opinião, é um erro monstruoso jornalístico. Tinham que perceber se era verdade e depois colocavam a notícia. Não gosto disto. Questão europeia, novo modelo da Challenge, agora vai-se jogar em grupos.
Numa bolha, que vai jogar, não é? Aqui.
Diz?
Numa bolha na Turquia.
Exatamente, a bolha na Turquia, 15 e 16 de dezembro, jogamos com o Ankara da Turquia no dia 15, passarmos em princípio, jogaremos com o Kane, que são os oitavos e quartos final da Challenge. Eu não sei como é que se foi feito isto, mas se candidataram alguns países ou não, se foi assim, não sei como é que foi atribuído isto, não estive a ler sobre isso, mas se foi assim, o Benfica devia ter candidatado. Não sei se ganhava ou não, mas devia ter candidatado. Não sei se candidatou. Se candidatou, as minhas desculpas. Mas o Benfica nunca devia de falhar nisso, porque é uma vantagem jogar no pavilhão e estar no voleibol. Quem tem referências, quem sabe de voleibol, sabe que isto é importantíssimo. E, finalmente, Sérgio, só no voleibol, a questão da classificação do Benfica. O Benfica vai com tudo vitórias, falta um jogo para terminar a fase regular. Tem 13 jogos, 13 vitórias, creio. A próxima jornada é sábado. Sábado, isto é, se houver jogos e se não houver aqui mudanças de horários, deve dar na Sport TV ou Viana Benfica, que vai ser um jogo muito interessante contra a única equipa que também ainda não perdeu no campeonato, às 17 horas no sábado, que é a última jornada para o Benfica desta fase, se bem que há várias equipas com jogos em atraso.
Muito bem, João. Mas, recebe este conselho do teu amigo, não te esqueças de ir fechando os separadores, os 1000 separadores que tens aí abertos. Vai fechando um a um devagarinho.
Por João... acaso tenho poucos, mas porquê? Está neto? Está lenta?
Não, então vamos só meter contigo. João, largamos então o voleibol, passando, esperando que não seja nada de grave a situação familiar do Marcelo. Passamos então para o futsal. A meio da semana o Benfica foi até Belém defrontar o clube de futebol Os Belenenses na 9ª jornada do campeonato. O Benfica a vencer os Belenenses por 4 bolas a 1. O Benfica a entrar com André Sousa, Afonso Juso, Robinho, Jacaré e o Xiscala, João.
Sérgio, um jogo contra um Belenenses revigorado, que tinha descido de divisão, mas fruto da questão Covid manteve-se na primeira divisão, com bons jogadores brasileiros de qualidade, já lá vamos, e alguns portugueses também, eles interessantes, que estão a revigorar um bocadinho o Belenenses e a colocá-los na luta pelo acesso ao play-off, se bem que vai ser difícil atingirem. O jogo começou sabendo que o Taebi ficou de fora, foi o estrangeiro desta vez que ficou de fora, e o Silvestre também, o Nilsson regressou também às opções. Esse 5, estranho ou não, porque o Diego também teve mal num golo contra o Portimonense, portanto o André Sousa, o Joel optou pelo André Sousa, são dois bons guarda-redes, com características diferentes, e o quarteto habitual da frente, aquele para mim, que o quarteto habitual, o Jacaré e o Fitz vão trocando, mas sim, mas acabou por ser um quarteto normal na frente, com o Afonso mais fixo, o Robin numa ala, o Xiscala na outra, e o Jacaré como pivô de referência. O jogo começou com o Benfica por cima, o Benfica muito agressivo, o Jacaré faz o 1-0 logo numa recarga ou um remate do Xiscala, naquela jogada típica do Xiscala que já deu golos da ala para dentro e que remata e o guarda-redes larga a bola e o Jacaré faz um muito oportuno, faz 1-0. O Benfica continuou dominador, continuou a carregar, né? Foi demasiado agressivo, digo-te já, acho que muitas cometeu algumas faltas desnecessárias, até um pouco estúpidas, porque depois condicionou um bocadinho do jogo, mas até ao meio da primeira parte foi a equipa superior, praticamente não deu oportunidades ao adversário e acabou por surgir com naturalidade o 2-0 através de um penalti com falta clara sobre o Jacaré, que o Fict se concretizou 10, 12 minutos da primeira parte. A partir daí o Benfica faz a quinta falta logo de seguida e o jogo aí mudou claramente. E logo a seguir, na jogada imediata, o Benfica leva uma bola nas costas, que fruto muito da agressividade que baixou. Lá está a consequência das 5 faltas. E o Belém tem uma oportunidade clara, que vai isolado a bola, creio que o André defende para o poste, e depois recebe a bola e sai o André em contra-ataque, aquelas jogadas meias, entre aspas, à maluca dos guarda-redes, que querem sair, e o André larga a bola um bocadinho para a frente, o jogador do Belém antecipa-se e ele acaba por fazer a sexta falta. Sexta falta é essa, que o Belenenses foi para livre 10 metros e que a bola vai ao poste. Ou seja, era um período onde o Belenenses intensificou aí a pressão, também o Benfica teve que baixar as linhas, e mesmo até o intervalo o Belém carregou e teve mais uma ou duas oportunidades. Lembro-me de uma do no poste do lado direito, sim, da transmissão, em que o Nilsson tira a bola quase sobre a linha. E o intervalo chegou em boa altura porque o Benfica estava ali a sofrer. Mas justamente o Belém entra na segunda parte e faz um gol poucos, creio que dois minutos da segunda parte, faz um gol fruto de uma transição rápida, já esperada. O Jacaré perde a bola na posição de pivô e sai um 3-2 do Belém, que o Alain, o GAT, que é o melhor marcador e até o melhor jogador, fruto com o Gerson Santos também jogou muito bem, mas o Alain, o GTI, acho que é assim que se chama, um brasileiro, bom de bola, que fez o 2-1 justamente. O Benfica sentiu o golo e se não juntasse a equipa ali naqueles momentos, podia ser acaba por ser um final de jogo mais perigoso do que aquilo que foi. Só que o Benfica ali juntou, que organizou, controlou o jogo e a partir daí foi mais para cima do adversário e acabou por chegar o 3-1 após uma transição, uma pressão mais forte do Belenenses, em que o Benfica conseguiu apanhá-los de surpresa. O Afonso aparece ali para o lado esquerdo, atira ao poste, o Afonso novamente, creio que na recarga, manda para o jogador do Belenenses, o Fitz manda outra vez ao poste e só na quarta tentativa é que o Benfica faz o 3-1. E a partir daí 3-1, creio que o jogo ficou mais controlado, mais decidido. Até ao final ainda surgiu o quarto, mais um do russo do Xiscala, que é um goleador nato, e que até foi um golo um bocadinho mal batido.
5 jogos, 5 golos.
Sim, exato. Foi um golo um bocadinho mal batido do guarda-redes do Gilberto, que é um brasileiro que, pronto, é razoável guarda-redes, mas tem alguns problemas, e que o Xiscala acaba de fazer o 4-1, e o jogo ficou ali resolvido. Resumindo, Sérgio, isto foi um jogo contra um Belém que está, creio que em 10º classificado, agora com 4 derrotas, que chegou ali só com 2, tinha 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, porque agora perdeu 2 jogos seguidos neste duplo confronto que estamos a abordar nestas 2 jornadas.
João, deixa-me só trazer-te aqui um comentário, ou seja, uma visão diferente que tu tens da nossa equipa de futsal, do TDS C28. Sinceramente não concordo quando dizem que temos assim uma equipa tão boa no futsal. Podemos ter bons jogadores, mas não uma boa equipa. João?
Não, sinceramente aí... Aliás, eu já te disse isto a semana passada, quando falámos aqui com o Afonso, que o futsal é um bocado ingrato, porque nós podemos estar aqui a falar de goleadas, e eu sempre te disse que esperava várias goleadas ao longo da época, e está-se a verificar isso. Não é surpresa para mim, porque o Benfica tem realmente uma boa
João,
equipa.
João, deixa-me só complementar. Depois ele escreve outro comentário. Acho que o Benfica é muito pouco eficaz. O Sporting no outro dia sofre um golo e depois dá 14. O Benfica ganha, e ganha muito bem, mas marca poucos golos. Veremos se não nos vai faltar eficácia com o Sporting. Se calhar é isto que ele se refere, a eficácia.
Percebo isso, concordo em alguma parte que o Benfica podia ter mais golos, mas também existe uma eficácia do outro lado do campo, a eficácia defensiva, e o Benfica creio que sofreu até o momento em 10 jornadas 7 golos, o que no futsal é muito, muito, muito bom. Creio que já vão 5 ou 6 jogos com a baliza sem marcarem um golo ao Benfica, e isso eu acho também é de valorizar. Agora, o que eu estava a dizer...
O Afonso, agora assim de cabeça não me recordo, mas o Afonso trouxe estatística sobre as defesas menos batidas, não era?
Sim.
Não sei se te recordas dessa...
Eu acho que o Benfica tem 7 golos, e assim, das estatísticas anteriores do Benfica, nós estamos a bater quase todos os recordes nesta fase. Basta perceber que o Benfica teve... Eu não sei se vão 5, se vão 6, creio que é 5, metade dos jogos... sem sofrer um golo, pá, isso é muito bom, apesar de o Benfica ser superior aos adversários, não sofrer golos numa modalidade como o futsal tem que se valorizar, não há hipótese, é porque o processo defensivo é bom. O Sporting sofreu praticamente os dobros, creio que 13 ou 14, portanto, daí se vê a qualidade defensiva.
Mas,
agora,
concordas quando ele diz que temos bons jogadores? É um facto.
Certo.
E a nível coletivo? Achas que não temos ainda...
Não, eu acho que estamos com uma excelente equipa, já te disse aqui que o espírito de equipa está muito bom e acho que todos os jogadores estão a contribuir. Agora, é inglório eu estar-te aqui a dizer, e na próxima semana vamos ter um derby e dizer-me assim, esta equipa não está a jogar nada e vamos fazer um mau jogo. Eu antevejo um derby muito equilibrado, a decidir-se nos pormenores, principalmente na bola parada e na questão fixo, na luta fixo-pivô dos dois lados. Agora, pode acontecer um jogo mal do Benfica ou mal do Sporting, isto cair muito para um lado e cair muito para o outro. Não acho que seja isto. Agora, o Benfica tem uma grande equipa, tem uma das melhores equipas do mundo, está na top 10 mundial, com certeza absoluta, e isso eu não tenho dúvidas. Agora, jogos de Sporting são sempre de tripla. Agora, quanto a essa questão, claramente uma boa equipa.
Mas é sempre bom também trazermos estas visões diferentes das nossas. Epá,
obviamente, mas isso aí não tem qualquer... Desde que bem fundamentado, e não na crítica destrutiva, por mim está tudo bem. Sérgio, relativamente ao jogo de Belém, resumindo.
Porque ele diz que defensivamente estamos muito bem e o Nilson tem sido, para ele, tem sido muito importante nesse aspecto. Para complementar.
Sim, já que elogiei o Nilson, mas acho que o Afonso ainda tem sido mais primordial na questão de fixo e até uma surpresa para muita gente que não acreditava nele como fixo. Mas vamos ver, lá está, a prova dos 9 eterna vai ser na próxima sexta-feira às 9 da noite ou 9:30, creio que como vai dar no Canal 11, pode ser 9:30, o derby no João Rocha, Sporting Benfica, que vai ser a decisivo.
Mas se der algum internacional de Porto Alegre contra o Caxinas do Sul...
Eu não vou muito por aí, mas pronto, mas isso era outra discussão que podemos ter aqui. Quanto ao jogo com o Belenenses, para mim, resumidamente, não foi uma grande exibição. Noto que o Benfica não está tão brilhante como noutros jogos, como no início mais do campeonato, mas foi uma exibição sólida, apesar daquele susto, que às vezes é importante, como já referi no voleibol. A equipa está madura, reagiu bem à adversidade. Destaques, para mim, mais uma vez o Afonso, o Fitz também muito bem, o Jacaré teve um jogo, para mim, menos bom, e que, menos bom que aprenda muito, porque estes erros que ele tem, esta forma às vezes vai na luta e perde a bola, ele vai aprendendo e vai melhorando com isto. E é outra questão aqui, um ponto só extra, o Nilson com bola é um bocadinho assustador, o Nilson sem bola é bom defensor, com bola é um bocadinho assustador. E isso, para os jogos que o Sporting, é um caso de dúvida e fico a pensar como é que será o Nilson a defender o Cardinal. Acredito que possa ter qualidade, mas depois com bola, porque os jogadores não podem sair e entrar todo o jogo. Já há muitas substituições, mas não podem estar ali tipo handball. Para o ataque, sai, para a defesa, é muito difícil fazer isso no futsal. Vamos ver. O assunto, estas dúvidas todas vão ser resolvidas no jogo de Sporting.
Muito bem, saltamos então para a 10ª jornada, onde o Benfica recebeu o Caxinas. O Benfica a vencer por 5-0, o Jacaré a faturar, o Jacaré, o Afonso, o Enni, o Silvestre e o Taebi, os marcadores. O Benfica a entrar com o Roncaglio, Fábio Cecílio, o Enni, o Arthur e o Fitz.
Sim, Sérgio, o Roncaglio voltou, ele mudou o João mudou praticamente o 5, relativamente ao jogo anterior, duas saídas, o Tiago Brito creio que tinha 4 amarelos e como o jogo de Sporting está aí à bica, para não levar o quinto, ficou de fora, e o Xiscala que tem um pequeno toque, mas nada de importante, e creio que terá apostos para o duelo ou para o derby eterno. O jogo foi um jogo muito abaixo do normal do Benfica, este 5-0 é muito enganador. O Benfica controlou o jogo, obviamente, vamos a falar do Caxinas, que é uma equipa que até creio que agora o São Junense ganhou ao Braga, creio que está em último da tabela, não tem 2 empates, creio eu, e 6-7 derrotas, mas o Caxinas, que é uma equipa de formação, para mim a melhor formação do país, mas o Benfica esperava um bocadinho mais, um bocadinho grande demais. O Benfica penso que entrou a pensar muito no jogo do Sporting, e esqueceu-se que tinha um jogo para resolver, porque vale os mesmos 3 pontos, o jogo Sporting, porque sem ganhar os jogos de Sporting depois acabam por não decidir nada e depois ficamos a chuchar, entre aspas, no dedo, pontos que possamos perder, como já aconteceu com o Sporting noutros anos com o Lombos e nós com outros adversários mais, teoricamente, mais pequenos, pontos que depois viriam a fazer falta na decisão do fator casa dos playoffs. Quanto ao jogo, Sérgio, agora passando, o Taebi faz o 1-0 na primeira parte, numa saída mais... O Caxinas jogou numa defesa mais baixa, obviamente, não podia se expor tanto, apesar da sua juventude e rebeldia e reverência, mas tinha que jogar mais baixo. É uma equipa que eu gosto, liderada pelo Nuno Silva, que é um treinador muito jovem, mas bem trabalhada. Eu gosto de ver o Caxinas jogar. Jogou mais baixo, o Benfica aproveitou uma saída mais alta deles e o Robinho fez uma assistência para o Taibi, que percorreu ali o campo e estou sem hipótese para o fundo das redes. E chegou ao intervalo 1-0, que até era justo, porque o Caxinas não tinha feito nada ofensivamente e o Benfica pouco tinha ofensivamente. Claro que foi mais perigoso, mas não gostei da atitude, da forma de estar do Benfica. Na segunda parte, o Benfica teve que levar ali dois ou três sustos, o Diego teve que fazer duas ou três defesas, e principalmente um miúdo que eu quero aqui salientar, chama-se Lúcio Júnior, tem 16 anos, 16, eu repito, que vai ser uma coisa do outro planeta. Espero que estejamos atentos, porque este miúdo pode dar água pela barba aí num futuro próximo. Quanto ao jogo, foi ele que criou as maiores situações, o Benfica levou com o susto e nos últimos 10 minutos o Benfica definitivamente carregou no acelerador e em 4 minutos fez 4 golos, também perante o Caxinas que estava cansado, o Caxinas que tem pouca rotação, os miúdos não estão habituados a um registro do Benfica mais intenso, e o Benfica fez o 2-0 no Silvestre pela ala para dentro e manda um bilhete no ângulo, o Rafa Enmi na sequência de uma bola, um lance trabalhado com o pivô, com o Fitz, que ele passa para trás e ele chuta um guarda-redes um bocadinho mal batido. O 4-0 do Afonso é mais uma saída de pressão do Caxinas e o Robinho nas costas mete o Afonso, que dribla o guarda-redes e faz o quinto. E no o quinto golo, faz o quinto não, faz o quarto, e no quinto golo, que é uma bola do, creio que o Diego sobe mais uma vez, que é uma bola muito conhecida do Benfica, 5-4, não aquele 5-4 deliberado dos últimos minutos, mas 5-4 com o guarda-redes, o Caxinas sai em pressão e a bola sobra no último passo do Rafa para o Jacaré faz o quinto. E ainda tivemos a bola aposta do Arthur, mas o resultado para mim é injusto para o Caxinas. A vitória, obviamente, justa para o Benfica, mas por números bem acima daquilo que o jogo ditou.
João, como é que um poveiro acaba por elogiar um caxineiro?
Porque é um poveiro que gosta de desporto, pá, e gosta daquela escola que tem uma raça brutal, que tem uma qualidade espetacular, onde já vieram muitos jovens e agora onde até o Benfica, e muito bem, lançou dois jovens, porque infelizmente a formação em Portugal está nas ruas da amargura, e ainda vamos pagar bem caro isto, mas isso daria para outro programa, e o Benfica meteu lá dois jovens para jogar, o Ruben e o agora falta-me o nome do pivô, o Furtado, meteu lá os dois, e esta escola de formação vai, veja-se as fases finais de júniores, juvenis, de iniciados, onde eles estão sempre presentes, e veja-se a qualidade do jogo daquela gente. É um viveiro de talento, e eu gostaria que ficasse na primeira divisão, mas pronto, acho que vão pagar muito a inexperiência, apesar de terem alguns bons jogadores, mas...
Ok, acabas por gostar, é isso?
Gosto muito do projeto Caxinas, sinceramente, acho que fazem falta vários Caxinas em várias modalidades, e em futsal também.
Ok, falta um Caxinas na Póvoa?
O Póvoa já está a melhorar, mas como o Caxinas não tem hipótese ainda.
João, fechamos então o futsal.
Sérgio, só a classificação, o Benfica e o Sporting estão com 10 jogos, 10 vitórias, 30 pontos, vão decidir na próxima jornada, já falei aqui, sexta-feira às 21h, 21h30 no Canal 11, creio que entrar na Sporting TV, e pronto, justo, o Elétrico, o Viseu, Portimonense e Fundão logo atrás, Porto Sábado e Módicos, atenção ao Módicos, que vem numa recuperação gira. Aqui tazelamos com vários jogos em atraso, frutos do Covid, e depois o resto a lutar pela Belém, de Belém para baixo, com o Braga a principal desilusão, mas já esperado.
Muito bem, João. Saltamos então para a 11ª jornada de handball. O Benfica a ir até Setúbal defrontar o Vitória Futebol Clube. O Benfica a ganhar por 28-20, um jogo que ao intervalo estava 10-12 a favor do Benfica. O Benfica então a entrar com o Hernandes.
Não estava a favor do Benfica,
do,
Sérgio.
Do Vitória, peço desculpa. Mas estás atento. Não, fui eu que troquei aqui os números. Também, pá, acontece. É assim, como é Setúbal, eu sou Setúbal, só vejo um... Aqui no distrito só vejo um clube, como tu sabes.
Foi contra o Vitória Futebol Clube, não contra o Setúbal.
Eu disse Vitória Futebol Clube, atenção.
Eu sei.
Benfica a entrar com o Sérgio, o Hernandes, o Niocas, o Lázaro Kukic, o Petar, o Keita, o Paulo Moreno e o Carlos Martins, João. Mais uma vitória, Sérgio, antes do choque de realidade, João.
Isso, 11 jogos, 11 vitórias, estamos em primeiro no campeonato, já lá vamos a esse choque da realidade e um jogo que marcou esta jornada para além do nosso. O Benfica entrou com esse 7, mas esse 7... tem aí uma alteração, porque quem começou o jogo foi o Matites, o Solaznik na defesa, e o Carlos Martins passou para o ataque. Como começámos no processo defensivo, quem começou foi o Matites. Mas pronto, regresso do Keita à ação, já fazia falta na ponta, se bem que também Frutolzão, isso que é tratado bastante tempo de fora, não veio numa boa forma, não veio num bom momento, e o jogo ficou marcado por uma primeira parte, eu diria, inanarrável do Benfica.
O Alexandre diz medonha.
Para ser simpático, entramos completamente a dormir, principalmente e quase só a nível ofensivo, foram falhas técnicas, falhar bolas aos 6 metros inacreditáveis, marcámos o primeiro gol, creio que aos 7 metros, aos 9 minutos de jogo pelo Belón, o Niocas, o espelho de toda essa fraca ação ofensiva, a cometer em erros, ainda bem que se lesionou, entre aspas, naquele lance que dá o lead de 7 metros ao Belón, porque o Niocas estava muito mal, era preciso urgentemente sair. E claro está, que o mais fácil é dizer que o Alan Lima, que é o guarda-redes do Vitória, que teve muito bem, não estou a dizer que não, teve uma porcentagem muito alta, para num jogo como este, onde ia levar muita bola, foi o MVP. Mas o Benfica muitas vezes é que fez dele a tal figura do jogo, principalmente nessa primeira parte. Um ataque completamente sem fluidez, continuidade de processos, vi muito pouco. Era só um para um do Kukic, dois para dois com Kukic Moreno, tudo baseado na ação individual, mesmo, olha, para o Petar, não vi quase nenhum momento, apesar do Petar fez um jogo bem aquém, e está a fazer aquém, espero que agora tem que subir, porque precisamos muito dele para pensar em equilibrar jogos com o Porto e com o Sporting, não criamos nada para ele, pois basta aparecer uma boa equipa, quando estão a pararmos um contra um e nós ficamos sem nada, e isso verificou-se na primeira parte, onde o Setúbal aguentou o nosso um para um, e deu nisto, um 12-10. O único ponto positivo da primeira parte foi a defesa, que apesar de percebermos que, por exemplo, elementos como o Moreno, o Belón ou o Niocas, no um para um, são facilmente batidos, e que a defesa do lado contrário, no passo para o ponta do lado contrário, temos algumas dificuldades, fomos defensivamente agressivos, e só por isso é que tivemos dois golos de diferença, porque se tivéssemos um dia mau, e mesmo o Sergei teve bem, apesar de não ter nada do outro mundo, mas teve bem na baliza, se tivéssemos um dia mau na defesa, podia ter sido um choque e uma desilusão tremenda, e não termos chegado à vitória nos momentos finais. Mas pronto, segurámos ali a nível defensivo, e na segunda parte fizemos um 18-8, que demonstra bem a diferença, porque o Vitória, apesar de ter feito, está a fazer um razoável campeonato, está muito longe do Benfica, mesmo assim. O patamar é completamente diferente, e isso só a prova. Imediatamente, em 11, 12 minutos da segunda parte, fizemos um parcial de 8-1, o jogo ficou resolvido. Também aproveitamos o desgaste do adversário, tem menor rotação, e obviamente a nossa confiança subiu, mas foi preciso ter 30 minutos de susto. Foi mal demais, para ser verdade, aquela primeira parte. Não consigo. Uma primeira parte, ou seja, daquele nível, eu sei que são jogos diferentes, na próxima domingo, às 6 horas, no Dragão Caixa, e antevejo o Benfica não marcar 5 golos na primeira parte. Ou na primeira ou numa parte. E 5, se calhar já estou a ser bom amigo. Mas pronto, já lá vamos. Quanto a questões do jogo, o Kukic foi o melhor jogador, está a subir de forma claramente, principalmente na transição, como aqui o Santiago falou muito bem, e na transição está muito bem, acabou de fazer vários golos nessa forma de atuar, acabou com 6 golos. O Belón foi melhorando ao longo do jogo, principalmente no processo ofensivo, marcou 4. O Moreno, eu acho que está em queda, ou seja, não está naquele momento de forma inicial exuberante, está com mais em queda, se bem que o Matic está a subir um bocadinho e pronto, equilibra mais, mas precisamos do Moreno eficaz do ponto de vista dos 6 metros e a querer bola, porque se não for solicitado bola no pivô, vamos ter muitas dificuldades, porque estamos dependentes do Petar nos 9 metros. E depois o resto foi um jogo fraquinho do resto. Quanto às estatísticas importantes, na minha opinião, tivemos dificuldades nas pontas, claramente. Dificuldades nas pontas, desculpa. Só fizemos um gol de ponta, é isso que eu queria dizer. Fizemos apenas 3 golos dos 6 metros e no contra-ataque é que tivemos bem. Fizemos 10 golos de contra-ataque, mesmo assim falhamos 6 bolas de contra-ataque. Podemos e devemos melhorar. O Kukic, para mim, o MVP, como já falei, e a questão do guarda-redes, o Sergei teve 34%, e continua a dizer que ele, a única dificuldade que eu lhe aponto é nos remates de ponta, onde o Setúbal, creio que fez 10, 11 golos nesse gesto. No Setúbal, gostei do Ruben Santos, que é um dos melhores marcadores do campeonato, mas o jogo passa todo Ele acabou por fazer 11, 12 remates, marcou 5 golos por ele, no jogo ofensivo, e mesmo o defensivo é um elemento importante. O Ala Lima, na baliza, como já referi, 35% de eficácia, gostei. É um bom guarda-redes, mas acho que o Benfica fez dele muito melhor do que é na realidade. E o nosso André Alves, o Scholes da Escolas Benfica, que acabou por fazer 4 golos da ponta e foi bastante eficaz.
João,
O Setúbal
diz
foi
isso.
obrigado a fazer falhas técnicas e daí a boa prestação do Benfica a nível defensivo.
João, pergunta aqui do Diogo Barbosa para fecharmos o handball. O que falta ao Benfica no handball? Investimento, dedicação ou compromisso?
Falta, e numa primeira fase, investimento. E depois que esse investimento seja. É que não é só fazer investimento, é que esse investimento seja bem feito. São coisas diferentes. Podes ter um cheque de 2 milhões, comprares porcaria, não vale a pena ter 2 milhões na mão. É um investimento bem feito, nos lugares corretos, e depois um projeto com cabeça, tronco e membros, e que. Numa primeira fase, luta sério por títulos para depois ganhá-los mais à frente, porque perante este Porto, principalmente, é outro patamar. E só pegando aí nessa questão do Porto, ou seja, eu estive a ver o Sporting Porto. O Porto jogou uma primeira parte, entre aspas, não quero desilustrar o Sporting, que teve muito bem defensivamente e provocou golos em contra-ataque, mas o Porto entrou a brincar. O Porto fez uma primeira parte do tipo: vamos ver o que é que isto dá. Vamos andar aqui, pá, parecia um jogo de contra o Sporting da Horta, entre aspas. E depois, isso assim, aí, pronto, vamos aqui, chegamos ao intervalo, creio que empatados, 14 igual, vamos acelerar isto, vamos meter aqui o nosso 7 para 4, 7 para 6. Pronto, e depois acabou 27-33. Parecia fácil, parecia um jogo normal. O Porto, sinceramente, e antevendo já o encontro da próxima jornada, é uma derrota por menos de 10 golos, já será. Não digo bom, mas menos mal para o Benfica, porque estamos a falar de Liga dos Campeões, está sem ter tudo. Entre aspas, é isto. O Benfica não tem qualquer hipótese o Porto carregar. Tem que ser um jogo, como eu já falei aqui, perfeito, perfeito do Benfica, e um jogo mau, muito mau do Porto, para as equipas se equilibrarem e o Benfica ter alguma chance de vitória na próxima jornada. O Porto, eu acho que vai fazer tudo pleno de vitórias no campeonato. O campeonato deles é a Liga dos Campeões, por muito que me custe dizer, mas estão a levar, lá está, mais uma equipa que está a levar muito bem o nome de Portugal.
Muito bem, João. Altura de irmos então até às nossas atletas de hóquei em patins, que 7 anos e 5 meses depois voltaram a perder um jogo no campeonato. João, Benfica no derby perder por 2-4, um jogo que ao intervalo estava empatado por uma bola, um igual. Benfica a entrar com Maria Vieira, a Marlene, a Maca, a Agostina e a Maria Sofia Silva, João. Antes de analisares o jogo, será que esta derrota marcou assim tanto que as nossas atletas se sentiram na necessidade ou na obrigação de virem também para as redes sociais partilhar o seu estado de espírito ou demonstrar que realmente são umas campeãs e que não é uma derrota que as vai abalar? Como é que viste isto tudo, João?
Sérgio, indo diretamente à tua questão, eu acho que isto é uma derrota que abala, e abala bem, porque é uma derrota no derby, é uma derrota contra o principal rival, elas não perdiam há 2.708 dias. A derrota com o Lobinhos em 2013, creio que 7-2,
Junho, é isso?
junho de 2013, 7-2 com o Lobinhos, custou, e elas não sentiram esse sabor a nível nacional, estamos a falar a nível nacional. Só sentiram 7 anos depois, claro que custa, ainda por cima em casa com o principal rival, mas não há mal em custar, era pior é se não custasse. Se não custasse, é que eu ficava aí, ficava a pensar, então, mas numa derrota não nos custa. Agora, essa questão de virem falar para as redes sociais, eu entendo, porque elas se calhar sentiram que alguns benfiquistas colocaram em causa o seu valor, o valor da equipa.
João, mas isso aí, desculpa, eu antes de dar a tua opinião sequer, pá, eu nem acho não acho de benfiquista ir colocar sequer em causa a qualidade das nossas atletas ou o empenho das nossas atletas no jogo.
Pronto, aí mais me ajudas.
Estás a ver? Epá, eu gostei de ver o testemunho de muitas delas. Não achei sequer que havia necessidade de fazer o testemunho. Atenção.
Percebe? Eu também acho que não, mas eu estou-te a explicar o que eu acho, porque é que elas fizeram esse testemunho. Se calhar sentiram, colocaram em causa a qualidade individual delas. E eu acho que a maioria dos benfiquistas, pelo menos aqueles que eu li, eu não leio toda a gente, obviamente, colocaram em causa o coletivo e a qualidade coletiva do Benfica. Essa, e por isso é que, ou seja, sabes que eu gosto de falar, e digo-te isto várias vezes e durante vários prémios, nem está tudo bem quando se ganha, nem está tudo mal quando se perde. E eu avisei aqui, eu não gosto de dizer, ah, eu não gosto daquelas coisas, eu avisei que não sei o quê. Eu, na altura da vitória, no João Rocha, disse no 4-3, falei-te, e tu sabes disso, que nós ganhamos, mas eu não gostei, e apontei várias coisas que não gostei. E o que é que eu senti aí? E já senti a época passada, que a Piqueiro e a Marlene e a Maca e a qualidade individual dos jogadores vão apagando, vão metendo um bocadinho de lixívia, mas às vezes a mancha fica lá. E a mancha é o quê? É a qualidade coletiva da equipa. E neste jogo, a qualidade individual não saiu e deu-se uma derrota que infelizmente aconteceu, e ainda bem que aconteceu. Eu digo-te uma coisa, eu sei que custa dizer, ainda bem que aconteceu. Esta equipa precisava de um abanão, na minha opinião, e se calhar um abanão é a melhor altura para levar um abanão, é na primeira fase que não conta para nada. E passando a esta questão do não contar para nada,
João, porque há aqui quem fala em desconcentração, que eu até posso concordar com a desconcentração, mas isso não implica que não tenha havido empenho.
Não acho que houve total empenho, e não acho que...
Mas não concordas?
Sim, eu não acho que...
Podem ter entrado, principalmente na segunda parte, de forma um pouco mais desconcentrada, mas isso nunca significa que tivesse havido falta de empenho. E quando quando falas do processo coletivo, opa, isso leva-nos a outra discussão, não é?
Claro. Ou seja, deixa-me só começar aqui a análise. Logo à partida, o ciclo inicial foi o do costume. A Maria, a Maca, a Agostina, a Marlene e a Maria Sofia. Como eu referi aqui na primeira volta, a Catarina Pedro é uma jogadora internacional portuguesa. Ficou de fora. Para jogar, para estar no banco, a Sofia Contreiras. O que acrescentou a Sofia Contreiras? Não, só ocupou um lugar no banco. O que é que normalmente acontece nestes jogos? Todas as jogadoras, tirando a Flor Felamini, ocupam o seu lugar no banquinho e não saem. Nós temos uma Inês Severino que já mostrou o seu valor, quantos minutos teve? Zero. A Catarina Pedro, internacional portuguesa, zero minutos. A Beatriz Figueiredo foi contratada para quê? Internacional portuguesa, quantos minutos teve? Zero. E depois não há rotação. Claro que chegam aos momentos finais do jogo, a Macarena faz penaltis, a Marlene já não recupera, a Maria Sofia Silva, que tem problemas de patinagem, que raramente foram corrigidos porque os golos enganam, ela tem qualidade de finalização, mas tem problemas da patinagem, não são trabalhados, ela já não recuperava, é isto tudo. Mas passando ao jogo, o Sporting começou com a Cláudia Vicente, a Ruth Lopes, a Gêmeas Lopes, a Rita, a Sofia Munkov e a Ana Catarina Ferreira. A Ana Catarina é claramente a MVP do jogo. A Ana Catarina faz-me lembrar muito o Gonçalo Alves. Fisicamente tem problemas, que devia melhorá-los, porque é uma grande jogadora, tem uma qualidade técnica soberba, muito acima da média, e as execuções que ela fez, já fez na primeira volta, já faz há bastante tempo, é uma internacional portuguesa, resolveram o jogo. Ela marcou os 4 golos e também a par dela teve a Cláudia Vicente na baliza. Mas já lá vamos. Sérgio, resumidamente isto é assim, na minha opinião, obviamente, passando para essa questão, que agora lembrava-me só de uma coisa, o Sporting usou duas suplentes. Se nós dizemos assim, temos o melhor plantel e só jogamos com uma suplente, então onde é que está o melhor plantel? Serve para quê? Para dizermos que temos o melhor plantel? Eu vi a Margarida Florença e a Adriana Costa a entrarem no Sporting e a ajudarem e a fazerem descansar algumas jogadoras que depois na fase final se revelaram importantes. Então, mas porque isto é que eu critico. Eu critico o valor individual dos jogadores, isto é que eu critico. E por isso, resumidamente, ganhou a melhor equipa, a que tem o melhor coletivo e a que tem o melhor treinador. Isto foi, felizmente para nós, para mim, na minha opinião, dadas as diferenças de valores individuais, os plantéis no hóquei feminino vão ganhando campeonatos. Mas às vezes não acontece. E esta ameaça, como já referi, já vem há algum tempo. Veja-se o jogo da primeira volta, veja-se o ano passado onde a Piqueiro fez o gol mesmo a acabar. Falamos disso aqui, isto não é nenhuma ciência. E olhando para o jogo, o que é que uma pessoa analisava do Sporting? O Sporting ia fazer o quê? Ia dar a bola ao Benfica. E o que é que ia fazer? Transições, desequilíbrios da nossa defesa. O que é que aconteceu ao Benfica? Marlene com a bola, um para um, resolver, para tentar passar a bola para a Maria Sofia Silva. Cá de fora, Agostina, que até nem teve muito tempo de jogo, mas teve mais a marca, a tiros de fora, sem qualquer critério. É que não é... A questão da marca, a marca tem um potente remate, mas não é criado jogo coletivo para ela, bloqueios, saídas para ela, para se ticar com força para criar, para fazer golos. É triste ver isto tudo. É um jogo completamente individual, até um potencial de uma equipa completamente desperdiçado. E depois há uma coisa que, para além do aspecto ofensivo, a defesa. Eu relembro uma jogadora chamada Aina Arce, saiu do Benfica e disse assim: no Benfica não se trabalha a defesa. E eu penso nessa frase e digo assim: quantas trocas defensivas fazemos em condições? Quantas vezes estamos desequilibrados na perda de bola? O Paulo Almeida não treina no aspecto defensivo para os jogos, para cada semana, quando o Benfica perde a bola, onde é que devem entrar as jogadoras? Porquê que não se puxou a Agustina Fernandes mais cedo para o jogo, quando estava mesmo 2-1 para o Sporting, e tira-se um bocado a Marlene para ela respirar e depois entrar com mais fresca? Porquê? Porquê que tem que jogar todo o jogo a Marlene e a Maria Sofia Silva? Porquê que tem que jogar? E são estas coisas que a mim cansam, porque são tão evidentes, são claras. E isto não é pôr em causa ninguém, ou melhor, não é pôr em causa as jogadoras, é pôr em causa todo o trabalho coletivo. E aqui está o Paulo Almeida, eu já te disse, eu gosto muito do Paulo Almeida, mas acho que o tempo dele já está ultrapassado. E quando surge uma equipa melhorzinha à frente dele, vê-se as dificuldades que nós temos. E também na baliza, como te referi aqui, acho que o Cláudio Vicente é um bocadinho melhor que a Maria Vieira, mas não acho que seja por aí relativamente às atletas espanholas de outros campeonatos. Mas também se sentiu aí a diferença. Agora, aprender com isto e treinar cada vez mais, eu gostei da resposta. Ah, e depois também há um lance que eu não gosto, que é a atitude que a Maca teve sobre uma das gêmeas, que dá o azul e o 4-1. Não gosto disso, não gosto que entrem em desespero, não gosto que desse tipo de lances. Uma equipa tem que ser adulta e agora tem que reagir. Não é chorar com a derrota, é reagir e ganhar mais. É no próximo jogo do Sporting não só ganhar, tentar ganhar por muitos. É assim que tem que responder. E do lado do Sporting, obviamente isto acalenta a esperança e vi uma atitude muito boa do treinador delas quando acabou o jogo e ele, entre aspas, calou as jogadoras. Não, ou seja, no sentido de elas iam festejar como se fosse quase a Liga dos Campeões e ele disse, calma, só ganhamos um jogo e ainda por cima um jogo numa fase do campeonato que não interessa para nada, porque as duas equipas já estão qualificadas para a, fase, para a segunda fase e este jogo não interessa para nada em termos matemáticos.
Mas é um derby, derby é um derby, pá.
Claro, é um derby, exatamente, mas por isso mesmo é que eu estava a dizer, este derby tem que marcar as jogadoras, esta derrota tem que marcar as jogadoras, mas no sentido positivo, que é, tem que treinar melhor, tem que treinar coisas que viram aqui cometeram os erros para não cometerem os mesmos. Obviamente vais-me dizer assim, se calhar um jogo destes nunca mais acontece. Se calhar não, porque a inspiração da Marlene, da Maria Sofia Silva, da Macarena, da Agustina Fernandes, da Flor, mal num dia de jogo, no mesmo dia todas estarem mal, é difícil, mas aconteceu neste jogo. E traduziu-se nisso. Porque nós começámos a ganhar com o gol da Flor, talvez justamente porque o Benfica tinha mais bola, tinha mais oportunidades, apesar de não estar a criar muito, porque o Sporting defendeu bem no bloco baixo, naquele quarteto lá atrás, e depois já foi aproveitando as bolas paradas, ganhou o livre direto, foi bem marcado pelo Ricardo Leão, boa arbitragem, não tenho nada a apontar à arbitragem, o Benfica teve ali lances em que reclamou, eu acho que teve bem, fez um através da Maria, da Ana Catarina Ferreira, porque houve um engaixamento do Patim, o jogo acabou, ficou um bom intervalo, e depois da segunda parte o Sporting foi aproveitando mentalmente muito mais forte, e a Ana Catarina Ferreira foi resolvendo os jogos, quer na transição, o esperado, quer na bola parada, onde ela é muito forte, e o Benfica só reagiu pela marca, num tiro, entre aspas, à sorte, porque aquilo não é nada trabalhado, e depois na fase final, claro, foi no coração, e tivemos várias oportunidades, mas quando tudo está a correr mal, normalmente corre mal. Quando tudo está a correr bem, corre bem. E a Cláudia Vicente, a guarda-redes do Sporting, teve mérito e foi uma vitória justa do Sporting.
João,
que se aprenda com os erros.
João, pergunta aqui do Carlos Esteves. Com este tipo de gestão, não estamos a pôr em perigo o futuro de opções das opções nacionais? Acredito que seja como acontece já com a guarda-redes suplente.
Claro, mas hoje em dia, se não fores daquelas jogadoras de top mundial, de top mesmo, se calhar não vais querer jogar no Benfica, porque sabes que não vais ser opção. Isso é evidente. Veja-se o caso destes jogadores que falei, da Inês Farino, da Catarina Pedro e da Beatriz Figueiredo. São jogadoras, duas internacionais portuguesas, e a Inês já provou em vários jogos que tem hockey para jogar, e para, não digo jogar mais que as principais, obviamente que não, mas para dar descanso e ser útil à equipa. E mais uma vez, não é?
Muito bem, João. Saltamos então...
Só dizer de seis. A última jornada desta primeira fase, o Tujal Benfica, é domingo às 6 horas. Isto se não houver uma alteração de horários.
Muito bem, saltamos então, estamos a chegar a caminhar para o final do nosso episódio, saltamos então para o voleibol no feminino, 12ª jornada, Benfica Sporting Clube Braga. Benfica a vencer por 3-7-1, 25-15, 23-25, 25-18 e 25-12. O Benfica a entrar com a Camila, Joana Guedes, Mariana Gomes, a Tainara Nunes, a Daniela Ferreira, Camila Rodrigues e a Karina Sobreiro. João.
Sérgio, só para referir que nós tínhamos um jogo marcado no sábado contra o Porto Vôlei, foi adiado devido a questões Covid com a equipa nortenha. Mais uma vez eu digo, esta equipa não jogava há 5 semanas, só começou a treinar na quarta-feira, para as pessoas perceberam, teve 15 dias, porque eu só refiro isto porque foi público, o treinador teve 15 dias em quarentena, ou seja, houve um surto de Covid dentro da própria equipa, e o Benfica não informa, e depois as pessoas colocam em causa o que é que se está a passar, porque são muitas semanas sem jogar, sem perceber o que é que se está a passar. Informem, tal como informaram no hockey patins masculino ou no basquete masculino, informem nas equipas femininas. Mesmo, por exemplo, hoje não houve um jogo do Sportiva contra o Benfica não informou que o Sportiva tinha casos, porque é que aquele jogo não se realizou. Eu fiquei à espera do que é que estava a passar, depois tive que ver um post da Federação Portuguesa de Basquetebol, que sim, que tem que informar também os clubes e informar os adeptos da modalidade, mas o clube não custa nada fazer isso e acho que é um bom trabalho para uma comunicação boa. Quanto ao jogo com o Braga, é um daqueles jogos, Sérgio, que eu te dizia aqui, que é obrigatório ganhar, porque é uma das equipas mais frágeis do campeonato. O jogo só deu há pouco, quando estávamos a entrar aqui no direto na Benfica TV, por isso não tive tempo de analisar, mas quanto a essa equipa, a equipa habitual, tirando a Mariana Gomes pela Neuza na zona central da equipa, e a Joana Guedes foi entrando mais na defesa como livre e a Beatriz Pereira mais na recepção. O jogo foi, o primeiro set foi totalmente dominado por nós, o Braga teve muitos problemas na recepção, foi um 25-15 claro, depois no segundo set baixámos muito o nível e nós na recepção tivemos muito pior, e por isso se deu, apesar de termos ali uma recuperação de 15-17 para 21-19 ao nosso favor, depois quebramos na fase final e perdemos 23-25, que não era esperado, mas também tanto tempo sem treino, tanto tempo fora, sem jogar numa bola de vôlei, é complicado. E depois no terceiro e quarto set foi uma limpeza, os 25-18, 25-12, sem dar hipótese, desde o início até ao fim a dominar. Camila Rodrigues foi a melhor jogadora do jogo, com 18 pontos, a Tainara também teve muito bem com 17, a Daniela teve um nível mais alto que o normal, com 12, a Mariana Gomes entrou muito bem na posição de central, com 8, a Camila Augusta, a nossa distribuidora, com 3, e a Francisca acabou por fazer também um ponto. Tivemos mais fortes no ataque, 44%, contra 30% do rival, 28% na recepção, fizemos mais pontos de bloco, fizemos poucos erros de serviço, creio que 8, e também fizemos alguns pontos diretos de serviço, creio que 5. Pronto, foi uma vitória esperada, a obrigação cumprida, continuamos na luta pelos 8 primeiros, se bem que temos muitos jogos em atraso que ainda se vão remarcar e isto vai ser uma complicação para marcar, mas pronto, vamos ver. Do Braga, destaques para as brasileiras, para o Manuel Silva, que fez 13 pontos, a Mayara Santana com 6 e a Camila Silva com 5. O próxima jornada, Benfica-Vila Condense, sábado às 7:30 na Luz, sendo que dia 1, feriado, vamos a Vila do Conde. Isto está um campeonato completamente maluco, entre aspas. Jogamos no feriado às 16 horas. É uma jornada quase dupla, não é dupla porque não é seguida, mas contra o Vila Condense. São dois jogos do nosso campeonato e contra um adversário complicado, mas eu acho que somos favoritos e vamos vencer.
Muito bem, João. Chegarmos então ao final do nosso episódio, já tinhas também referido que o Benfica, a União Esportiva, foi então adiado, depois descoberto...
Sim, fruto do Covid das açorianas.
Na equipa açoriana. João?
E só no jogo basquete feminino, vai jogar no próximo domingo às 4:30 contra o Olivais, um jogo contra o campeão em título, porque o ano passado não houve, mas o campeão que está mais fraco este ano, que depende muito das americanas, e por isso acho que o Benfica é favorito, apesar de ser um jogo sempre complicado. No hóquei masculino tivemos Covid, né, dentro da equipa, os jogos contra o Famalicense e Turquela adiados. Hoje uma boa surpresa, o empate do Porto em Tomar nos últimos segundos, o Tomar faz o 4-4 mesmo a acabar, e uma vitória difícil do Oliveirense depois de estar a perder 4-1 em casa com o Turquela, virou para 7-5, sendo que o Sporting Valongo também foi adiado fruto do Covid. Creio que o nosso próximo jogo marcado é no feriado dia 1, às 15 horas, contra o Braga, na Luz. Futsal feminino, notícia, saiu a data da Final Four da Taça de Portugal, 5 e 6 de dezembro em Torres Novas, meia final, que é praticamente a final, Santa Luzia Benfica às 15 horas e o Chaves Arneiros é às 12 do dia 5. A final será no dia 6, às 12 horas, creio que vai dar tudo no Canal 11, mas já lá veremos. Esta equipa futsal feminino, que já não tem jogos, creio que do dia, só fez um, do dia 24 de outubro, a pessoa já se esquece, tem vários jogos agora seguidos, dia 25 o Povoense às 21 horas, dia 28 na Luz com o Porto Salvo às 16 horas, depois joga dia 9 a seguir à Final Four com o Sporting na Luz às 21 horas e vai aos Lomos dia 15 às 21 horas. Quanto ao basquetebol masculino, está parado devido à seleção, regressa dia 5 de dezembro às 15 horas na Luz com o Ovarense. E o handball feminino, para finalizar, o último jogo também já foi a 7 de novembro, o próximo creio que é só a 5 de dezembro, depois jogamos 8, 12 e 13, e depois há uma paragem até janeiro. Ou seja, em 2 meses jogamos 4 jogos, mas depois jogamos 4 jogos numa semana. É um calendário que também não se entende muito bem. O jogo com o ABC é creio que é dia 8 às 5, depois Santa Joana dia 12 às 3, e depois o Assumada dia 13 às 19. Ou seja, é uma complicação. Eu só peço aos responsáveis de tudo isto, quer federações, quer clubes, que expliquem às pessoas o que é que está a passar, o que é que é, se é fruto do Covid, se é fruto do quê, para as pessoas se entenderem e perceberem horários, porque as pessoas querem ver os jogos e acho que o desporto deve ser para as pessoas e não fecharem no mundo e nem as pessoas nem saberem o que é que está a passar. Pronto, resumidamente é isto. Num programa começamos com o bom do desporto, também há o mal no desporto e que queremos que seja o mal, que acabe o mal e que se traduza num bom e que se promova bem algo que faz tanto por Portugal.
Muito bem, João, fazem falta pessoas como tu também no desporto. João, é sempre um prazer estar aqui a aprender contigo, mas é mesmo uma aula de aprendizagem. Também dizia o mesmo ao Ricardo Soldado, aprendo muito convosco e tenho muito gosto em fazer estes episódios convosco, com vocês. À malta toda que nos acompanhou durante este longo episódio, uma hora, já passa de uma hora e meia, agradecer-vos, dar-vos nota então que às 21h30 estaremos aqui no YouTube do Benfica Independente a fazer o rescaldo do jogo de ontem de futebol, o Paredes-Benfica, eliminatório da Taça de Portugal, já sabem, 9h30 aqui no nosso canal. Convidar-vos, se ainda não conhecem, a visitar o nosso site em www.benficaindependente.com. Da nossa parte é tudo. Voltaremos, de certo, em breve, a falar de Benfica, de atletismo e também de desporto no geral. João, um grande abraço, à frente.
Estamos Obrigado, aí. Sérgio. Viva o Benfica.
Viva o Benfica. Um abraço a todos e fiquem bem.